Muito bons dias e sejam bem-vindos ao seminário Tráfico de Órgãos Humanos, promovido pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação. Vamos dar início aos nossos trabalhos e vai iniciar a sessão a Sra. Deputada Maria Antónia de Almeida Santos, Vice-Presidente da Comissão de Saúde, em representação do Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigada, muito bom dia a todos. É para mim uma enorme honra e um grato prazer poder iniciar e dar as boas-vindas a este seminário sobre tráfico de órgãos humanos. O Sr. Presidente da Assembleia, na impossibilidade de estar presente, que eu pudesse representá-lo e aqui estou com uma enorme satisfação por vários motivos. Primeiro porque estou aqui ladeada de amigos, de pessoas que eu muito admiro há muitos anos, têm tido e têm feito um trabalho inexcedível e, por outro lado, também pela importância do tema. E pela importância do tema que trouxeram à Assembleia da República, trazendo à Assembleia da República uma casa que é vossa por direito próprio, um tema que geralmente não é debatido, mas que é de uma importância muito grande, principalmente nos dias de hoje, estando Portugal numa fase de ratificação e num processo que nós gostaríamos de chamar a atenção, e penso que este seminário terá, entre outros, esse papel fundamental. Portanto, dizendo só algumas palavras, queria felicitar pela iniciativa, pela atualidade do tema, por estarem aqui na Assembleia da República, por terem tido o acolhimento desde a primeira hora que foi divulgado. Infelizmente, os senhores presidentes, tanto da Assembleia da República como da Comissão Parlamentar de Saúde, viram-se impossibilitados de estar aqui, mas não é por isso que o interesse é menor. Todos os meus colegas da Comissão Parlamentar de Saúde, da Primeira Comissão, não fossem outros compromissos, estariam com certeza aqui para vos saudar e ouvir e aprender. Mas tendo nós uma sessão tão longa, mas ao mesmo tempo tão rica, com tantos oradores, pessoas tão qualificadas, eu não podia deixar de dizer que é com a maior satisfação e com o maior prazer que aqui estou, que desejo o maior êxito para os vossos trabalhos. E fazia já aqui uma sugestão, que era no sentido de, no fim deste seminário, se houver lugar a conclusões, a intervenções, que pudéssemos todos os deputados ter acesso a essas conclusões. Muitas vezes a Assembleia da República faz pequenas edições das intervenções, de partes do debate. Ora bem, se acharem que a minha sugestão faz algum sentido, eu acho que devíamos fazer uma pequena edição assinalando este seminário e testemunhando, porque é sempre uma boa prática podermos ficar com o testemunho em papel para o futuro e para podermos também fundamentar as nossas decisões enquanto decisores políticos. Também é para isso que o vosso trabalho muito tem contribuído para as boas decisões que se tomam nesta casa. Portanto, eu quero agradecer a presença de todos, a desejar, como eu disse, o maior êxito para os vossos trabalhos. Passava desde já a palavra ao Sr. Presidente do Instituto, o Dr. João Paulo Almeida e Sousa, de quem tenho o gosto de ser amiga e admiradora há muitos anos. Muito obrigada e vamos com certeza ter um bom seminário.
Bom dia a todos. Bem-vindos a este seminário organizado pelo IPST em colaboração com a Assembleia da República. Excelentíssima Senhora Deputada Doutora Maria Antónia de Almeida Santos, em representação de Sua Excelência o Sr. Presidente da Assembleia da República, agradeço penhoradamente as suas simpáticas palavras. Excelentíssima Senhora Doutora Leonor Furtado, em representação de Sua Excelência o Sr. Ministro da Saúde. Excelentíssima Senhora Doutora Rosa Vieira de Neves, em representação de Sua Excelência a Senhora Ministra da Justiça. Excelentíssimos Srs. Deputados, Excelentíssima Coordenadora Nacional de Transplantação, Doutora Ana França, ilustres preletores e convidados, minhas senhoras e meus senhores, reunimos-nos hoje aqui para refletir sobre um flagelo que nos preocupa a todos, o tráfico de órgãos humanos para transplante, designadamente de rins, que atinge dimensão à escala mundial que urge enfrentar. Obrigado a todos os que decidiram associar-se a este debate, a todos os que partilham das nossas preocupações e a todos os que, com a sua experiência pessoal, nos ajudam a colocar no sítio certo o debate sobre o tema. Temos uma situação ainda favorável no nosso país, mas o combate a práticas criminosas e atentatórias da dignidade humana deve fazer-se em cada país, em cada região do mundo, de forma que seja possível produzir efeitos positivos à escala global. O cenário do tráfico de órgãos humanos é muito preocupante. De acordo com a OMS, estima-se que 5 a 10% dos transplantes de rim realizados anualmente resultem de tráfico de órgãos. Estes números colocam esta prática criminosa entre as 10 principais atividades ilegais do mundo que mais lucro geram. Registe-se que os receptores pagam normalmente, de acordo com os dados obtidos em todo o mundo, entre 62 mil e 140 mil euros por cada órgão. É verdade que o tráfico de órgãos ocorre maioritariamente fora da União Europeia, mas isso não significa que algum país esteja imune a esta atividade ilegal, tendo em conta o fenómeno hoje comum que designamos como turismo de transplantação. E também o facto de o número de órgãos disponíveis legalmente para transplante ser sempre insuficiente para as necessidades, seja em que país for, o que é verdadeiramente a origem desta atividade. Segundo dados do Conselho da Europa, em 2015 morreram, na Europa, 18 doentes em lista de espera para transplante. Para além de ser uma violação grave dos direitos humanos, o tráfico de órgãos é também uma ameaça, também ela, muito grave para a saúde dos doentes e para a saúde pública. A evidência científica revela que entre 50% a 70% dos doentes transplantados com rins obtidos por intermédio de transações comerciais ilegais desenvolvem complicações infecciosas que acabam na morte em mais de 20% dos casos. O cenário nos países onde estas práticas acontecem é chocante. Os transplantes são feitos geralmente em clínicas clandestinas, improvisadas, sem condições de segurança e higiene e com recurso a órgãos provenientes de doadores que não são estudados adequadamente do ponto de vista clínico, portanto, com risco significativo de serem portadores de doenças transmissíveis. Quanto aos doadores, a imagem é ainda pior. Seres humanos pobres, sem recursos, que sofrem depois da colheita sérias complicações de saúde devido à falta de acompanhamento médico adequado e que acabam também por falecer, muitas vezes, desprotegidos médica e socialmente. O mercado negro do tráfico de órgãos é, portanto, uma mistura de histórias de desespero e de miséria humana. Por um lado, os doentes que desesperam pela cura e que, por isso mesmo, recorrem à atividade de turismo de transplantação em países onde existem clínicas que obtêm os órgãos ilicitamente. Por outro lado, os doadores normalmente gente que vive em situação de pobreza extrema. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 60% dos doadores de órgãos utilizados em transplantes ilícitos vivem abaixo do limiar da pobreza. São estas pessoas em situação de pobreza extrema ou de vulnerabilidade social, como refugiados, trabalhadores imigrantes em situação ilegal ou iletrados, as potenciais vítimas do tráfico de órgãos. As redes de tráfico de órgãos nesses países têm um interesse permanente nestas populações e exploram com facilidade as suas fragilidades, recrutando nelas os dadores, ou mais corretamente, os vendedores de órgãos. Sublinhe-se que se assiste sempre à movimentação de redes de tráfico de órgãos para países onde, por exemplo, há vítimas de guerra ou para regiões de grandes correntes migrantes com o intuito de aliciar e convencer essas pessoas a vender os seus órgãos. A melhor forma de combater o tráfico de órgãos é aumentar a oferta de órgãos. E é esse o esforço que estamos a fazer em Portugal, que ocupa atualmente e que nos deixa, e que é motivo de orgulho para nós, e dizia que ocupa atualmente Portugal a segunda posição na doação a partir de dadores falecidos, com programas de doação e transplantação fortemente organizados e capacitados para aproveitar todos os potenciais dadores. Em países como o nosso, o risco dos doentes se sentirem tentados a recorrer ao mercado negro de órgãos para a compra de um rim, por exemplo, é bastante mais baixo. Para combater esta atividade ilegal e indigna para os seres humanos, é necessário manter e desenvolver legislação adequada que proíba e criminalize. Em 9 de julho de 2014, o Conselho Europeu aprovou a Convenção contra o Tráfico de Órgãos Humanos. Esta convenção representa um marco histórico, pois é o primeiro tratado internacional destinado a prevenir e combater o tráfico, capacitando os países a lidar especificamente com este tipo de crime, identificando todas as práticas ilícitas de transplante que devem ser criminalizadas, como a compra e venda de órgãos e o turismo de transplantação. Portugal assinou este tratado no dia 25 de março de 2015 em Santiago de Compostela e foi assim um dos primeiros 14 países a aderir a este tratado. Atualmente, temos também o processo de ratificação em curso, já numa fase bastante avançada, tendo a Assembleia da República aprovado no dia 23 de março a proposta de resolução apresentada pelo Governo relativa à ratificação desta Convenção. Estes são sinais claros de que o nosso país está empenhado na defesa e respeito dos direitos humanos, designadamente nesta matéria, cuja obrigatória reflexão nos reúne hoje aqui. A adoção da Convenção contra o Tráfico de Órgãos Humanos e a sua implementação através da respectiva incorporação na legislação nacional, da criminalização de todas as práticas ilícitas de transplante, são medidas essenciais de política criminal e de política de saúde para combater o tráfico de órgãos. Tendo isso em conta, bem como todos os aspectos que já abordámos, uma das propostas do Instituto Português do Sangue e da Transplantação é que seja criado um grupo de trabalho interministerial, Ministério da Saúde e Ministério da Justiça, considerando que o tráfico de órgãos está relacionado com cada uma das áreas de atuação destes dois ministérios. Esperamos, assim, que seja possível iniciar, num curto prazo de tempo, os trabalhos de revisão da legislação em conformidade com a Convenção. Além da ratificação e da conformação da legislação nacional, com a Convenção contra o Tráfico de Órgãos Humanos, é também nosso desejo que outras medidas importantes sejam implementadas a nível nacional para a prevenção e combate ao tráfico de órgãos, como seja a definição de um protocolo de atuação para que os profissionais envolvidos na transplantação, médicos que tratam os doentes no pré-transplante e no pós-transplante, e que por isso poderão ter acesso a informação sobre redes de tráfico, saibam como atuar quando se confrontam, porventura, com casos suspeitos ou confirmados de tráfico de órgãos e possam reportar estes casos às autoridades competentes para efeitos de investigação criminal. Este é um trabalho que pretendemos desenvolver em articulação com a Ordem dos Médicos. Estabelecer sinergias multidisciplinares é também fundamental para assegurar o combate efetivo contra os crimes relacionados com a transplantação. Por isso, o Instituto Português do Sangue e da Transplantação organizou este seminário com o objetivo de proporcionar a partilha de diferentes pontos de vista, preocupações e abordagem dos diversos atores com responsabilidades na luta contra o tráfico de órgãos. No plano da cooperação internacional, o Instituto tem participado ativamente no apoio à luta contra o tráfico de órgãos, fazendo parte da Rede Internacional de Pontos Focais Nacionais para os Crimes Relacionados com a Transplantação, criada pelo Conselho da Europa em 2016. No âmbito da nossa participação nesta rede, que inclui mais de 30 países, temos participado na definição de estratégias e ações concertadas a nível global na luta contra o tráfico de órgãos. Nenhum país pode combater este crime sozinho devido ao seu cariz transnacional. Espero que os trabalhos de hoje sejam profícuos, que o país fique assim mais preparado e mais alerta para um problema terrível dos nossos tempos, que, como disse, afeta sobretudo frágeis populações em situação social e económica desprotegida. Manifesto, mais uma vez, a minha gratidão a todos os que decidiram associar-se a este debate. Muito obrigado.
E em seguida vai usar da palavra a doutora Leonor Furtado, Inspetora-Geral das Atividades em Saúde, em representação do Sr. Ministro da Saúde.
Muito obrigada pelo convite e acabei por vir agora em representação do Sr. Ministro da Saúde. Os meus cumprimentos pessoais e institucionais à sua deputada Maria Antónia Almeida Santos e a todos os presentes, a quem desejo um bom dia de trabalho. O conhecimento sobre o tráfico de órgãos deriva em grande parte dos meios de comunicação social, que são a principal fonte de informação sobre o fenómeno. O tráfico envolve uma rede complexa de intervenientes, desde os indivíduos que encomendam os órgãos àqueles que executam a tarefa de os extraírem ou os que os transportam. A Convenção contra o Tráfico de Órgãos do Conselho da Europa, que serve de pretexto para a reflexão que aqui se visa efetuar, é mais dirigida à investigação criminal que à política de saúde. Porém, a mesma vem completar o que já se encontra previsto na Lei 12 de 93 de 22 de Abril, na versão atual de 2015, e no protocolo adicional à Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, relativo à transplantação de órgãos e tecidos de origem humana, aprovado pela resolução da Assembleia da República nº 24 de 2017, de 16 de Fevereiro. Gostaria de salientar os seguintes considerandos, por os mesmos se mostrarem diretamente relacionados com a política de saúde dos Estados-parte e com as medidas de prevenção referidas no capítulo 5º da Convenção, artigos 21 e 22. Referem-se desses considerandos ao seguinte, que a transplantação de órgãos e tecidos é parte integrante dos serviços de saúde, que devido à escassez de órgãos e tecidos deveriam ser adotadas medidas adequadas para aumentar a dádiva, designadamente informando o público sobre a importância da transplantação de órgãos e tecidos e promovendo a cooperação europeia neste domínio, e ainda que subsistem os problemas éticos, psicológicos e socioculturais inerentes à transplantação de órgãos e tecidos. Por isso mesmo, a realização do presente seminário, em perfeito alinhamento internacional, constitui uma oportunidade para discutir, em Portugal, a necessidade de um enfoque multidisciplinar, baseado no respeito pelos direitos humanos, para combater o tráfico de órgãos humanos e o comércio de pessoas com fins de extração de órgãos, e o tráfico conexo de órgãos, por referência à participação dos profissionais de saúde na identificação e denúncia deste tipo de ilícitos. Com efeito, ambos os delitos estão relacionados com a escassez de órgãos humanos para o transplante e com as dificuldades sociais e económicas que tornam as pessoas vulneráveis, sendo que a prevenção e resposta a ambos os delitos deve ser levada a cabo de maneira eficaz e coordenada numa ótica de política concertada de prevenção, envolvendo as diversas entidades intervenientes no seu combate. É consabido que tanto o tráfico de pessoas com fins de extração de órgãos como o tráfico de órgãos humanos têm um profundo impacto na saúde de quem vende os seus órgãos e na saúde das vítimas, bem como nos receptadores de órgãos que podem ser vítimas de engano. De igual modo, se reconhece que ambos os delitos podem representar uma ameaça para a saúde pública e, em alguns casos, afetar a integridade e o funcionamento dos sistemas de saúde. Por isso, conhecer a todo o tempo a situação, recolhendo e tratando informação e dados, impõe a necessidade de reforçar a cooperação local, regional e internacional para prevenir e combater eficazmente os delitos em causa, impedindo a atuação de quem participa na delinquência organizada transnacional ou dos que dela beneficiam, conduzindo à sua punição. Para concretizar este desígnio, importa refletir sobre as motivações e finalidade do tráfico de órgãos. Num contexto em que a própria vida e os órgãos ou partes de corpo de seres humanos adquirem valor de mercado, em situação de pobreza, os mesmos são comercializados, pelo que se torna necessário, em matéria de política concertada de prevenção, que se considere a possibilidade de adotar medidas relacionadas com o transplante de órgãos em conformidade com os ordenamentos jurídicos internos e transnacionais. Designadamente, Seria oportuno refletir na adoção de medidas legislativas adequadas e necessárias para garantir que a doação de órgãos seja determinada por critérios clínicos e normas éticas, com base no consentimento informado e voluntário dos doadores e seus familiares, no sentido de estes deverem considerar a doação de órgãos como um ato altruísta, realizado de forma gratuita e sem outra recompensa de vantagem material, exceto a que resultar de gastos razoáveis em que os mesmos possam ter incorrido. Estas medidas teriam seguramente impacto no modo como se vem fazendo a doação de órgãos, sendo certo que as mesmas já foram alvo de estudo e aplicação em outros países e com resultados conhecidos. Acresce que, considerando que todo o processo de doação e de transplante de órgãos humanos, incluindo o processo de recuperação, deve ser parte integrante dos Serviços Nacionais de Saúde, a divulgação de boas práticas no seio das entidades e dos profissionais de saúde, designadamente no que concerne à comunicação com os doadores e seus familiares, à denúncia de más práticas ou de suspeitas de tráfico de órgãos ou de violação de procedimentos de extração, recolha e transporte de órgãos, ou mesmo de alguma forma de comercialização, designadamente através do turismo de transplantes, contribuiria para combater eficazmente este tipo de criminalidade. Estou convicta de que, ainda que em Portugal a percepção existente sobre tráfico de órgãos seja diminuta, todos teríamos a ganhar com a adoção no Sistema Nacional de Saúde de um modelo de gestão transparente das doações e dos transplantes fundado na detecção precoce e célere de possíveis doadores, com eficaz comunicação entre estes ou os seus familiares e médicos, uma rápida intervenção médica fortemente baseada este sistema no valor, na formação dos profissionais, na sua motivação, coordenação e organização. Tais medidas impõem certamente a necessidade de estipulação de regras de conduta ética, bem como, nas unidades de saúde vocacionadas, a de se implementar procedimentos de controle interno com vista a diminuir o risco, assim se assegurando a proteção dos direitos dos doadores e dos receptores de órgãos. Uma última nota para referir a articulação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça, particularmente no que respeita às entidades responsáveis pela investigação criminal. Neste âmbito, se colocam, entre outras, algumas questões pertinentes. Quais as origens e destinos dos órgãos e partes do corpo humano? Quais são os métodos ou estratégias utilizadas pelos traficantes para abordar as vítimas? Quem são as principais vítimas? Quem são e de que modo intervêm os profissionais de saúde na extração de órgãos ou transplante nos casos de tráfico. Para prevenir e combater eficazmente estas atividades delitivas, que não só constituem um delito e uma violação dos direitos humanos das vítimas, como também constituem um problema de saúde pública, uma vez que carecem de controlo e das garantias necessárias da boa prestação de cuidados de saúde, há que reforçar quer a cooperação nacional, quer a internacional, com vista à partilha de informação e participação em equipas conjuntas, sempre que os casos justificarem, melhorando a qualidade da investigação criminal e o apuramento das situações suspeitas. Essa partilha e cooperação interna entre os órgãos de investigação criminal e o Ministério da Saúde tem vindo a fazer-se regularmente e com resultados visíveis, colaborando a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde em diversas investigações criminais, diretamente com o Ministério Público ou com a Polícia Judiciária ou com outros OPCs, ou remetendo informação pertinente sempre que no desenvolvimento das suas ações detecta indícios de factos suscetíveis de integrar ilícitos criminais. Não obstante, em matéria de tráfico de órgãos ainda não se verificou tal intervenção conjunta. Concluindo, o estudo e a reflexão que hoje iremos fazer em conjunto sobre a Convenção contra o Tráfico de Órgãos deverá nos conduzir a desenvolver esforços que, na minha perspectiva, deveriam visar o reforço da cooperação nacional e internacional, fomentar a criação de um sistema nacional transparente de doação de órgãos, realizar um trabalho intensivo de informação e sensibilização dirigido à promoção de uma atitude positiva da sociedade no que respeita à doação de órgãos, desenvolver legislação interna, quer na vertente da proteção das vítimas, quer na adequada punição dos perpetradores deste tipo de ilícitos, e criar filtros e controlos do sistema de gestão de transplantes que garantam o altruísmo, a voluntariedade nos princípios éticos nos casos dos doadores vivos. Minhas senhoras e meus senhores, os nossos agradecimentos são dirigidos a todos que nos concederam o seu tempo e aceitaram partilhar as suas experiências e inquietações em torno de um tema tão sensível, silenciado e assustador. Um bom trabalho e muito obrigada.
Doutora Leonor Furtado, eu penso que aquela abordagem multidisciplinar que nos falou também está aqui presente nesta assistência e com tantos protagonistas que todos os dias colaboram para que este... E fez muito bem. Muito obrigada a todos. Mais uma vez desejo o maior êxito para os trabalhos. Sei que vão ter um dia longo. Espero que aproveitem também, quem não conhece, alguns espaços do Parlamento que os possa visitar. E alguma coisa que necessitem, disponham. Muito obrigada a todos. Agora vamos dar início a outra sessão, que será com outras pessoas, não é? Muito obrigada. Bom dia de trabalho.
Muito obrigada a nós, à mesa, e vamos dar início à primeira sessão do tráfico de órgãos. Convidamos os senhores moderadores e oradores a tomarem o lugar na mesa.
Sim, mas vira assim. Também não se vira de costas para as pessoas.
Vamos dar início e, para falar da panorâmica a nível nacional e internacional, vai usar da palavra a doutora Ana Pires Silva, ponto focal português para esta matéria.
Muito obrigada por terem vindo, por estar aqui connosco a discutir este importante tema, pelas razões que já foram aqui referidas. É muito importante para todos nós. Isto é...
Para onde é que se aponta?
Isto é um método pouco diferente. Não estou...
Deve ser para o computador lá de cima.
Espera aí que já vem o técnico, está bem? Não sei para onde é que eu ponho.
Para cima para o mas é onde? É aqui? Isto.
Por onde tem a coluna e corta?
Então, como? Não tenho tudo claro, eu também resolvi agora. Problemas logísticos. Espero que a senhora moderadora me conceda mais tempo na minha intervenção e que me desconte este tempo aqui gasto nas questões logísticas, que não conta, não é? Não se pode prejudicar a discussão dos trabalhos.
Está bem, eu vou usar de benevolência. Eu devo dizer, aliás, que fiquei, por um lado, surpreendida, por outro lado, aliviada, porque houve uma senhora muito simpática que deu imediatamente a introdução à primeira comunicação. De qualquer forma, eu gostaria de vos dar a conhecer que o meu nome é Joana Gomes Ferreira, eu sou Procuradora da República. E o motivo pelo qual eu, de alguma forma, me aproximei desta temática foi porque, em 2015, quando esta convenção foi assinada em Santiago, eu era a presidente do Comitê PCOC, do Conselho da Europa, que é um comitê que monitoriza a aplicação das convenções em matéria de cooperação internacional penal. Ora, como verão, e aliás é isto que eu espero muito desta sessão da manhã, esta realidade é uma realidade profundamente transnacional. E como disse já a minha colega, a senhora Procuradora-Geral Adjunta, a doutora Leonor Furtado, é muito importante que haja conjugação de esforços e capacidade de organização por parte dos profissionais da saúde e da justiça, com vista a uma investigação eficiente das infrações que esta Convenção, aliás, de uma forma profusa, cria, prevê e encoraja os Estados a reconhecer nos seus próprios ordenamentos jurídicos. Foi este o motivo pelo qual eu me aproximei desta Convenção e da realidade à qual ela se aplica. E devo dizer que, enquanto profissional do direito, que para os profissionais da saúde é uma ciência fria, abstrata e distante, devo dizer que ela cobra todo o seu encanto e toda a sua utilidade quando se aproxima de uma realidade. E é essa realidade com a qual eu estou a contar que seja revelada, com este painel da manhã, desta primeira parte, da doutora Ana Pires da Silva e do doutor Manuel Albano, para que se perceba porque é que uma convenção como esta depois tem, e como será explanado da parte da tarde, não só uma preocupação de encorajar os Estados a prever infrações, como também a criar mecanismos de cooperação internacional. Já estamos em condições? Então vamos lá embora.
Portanto, o tráfico de órgãos é um fenómeno global, como aqui já foi referido. Um crime transnacional que não conhece fronteiras. Em especial o turismo da transplantação. Isto assim é muito complicado. Normalmente os transplantes ilícitos ocorrem no contexto do turismo de transplantação, ou seja, com doentes que viajam para um país onde não existe legislação que proíba a compra e venda de órgãos e envolvendo dadores vivos, frequentemente vítimas de exploração ou coação. As modalidades do turismo de transplantação são...
Ana Seta.
Se levantar, exatamente. Se levantar aqui já dá. É mais fácil de ver, depois fico aqui.
Portanto, estava eu a dizer que as modalidades de transplantação, tem mesmo que ser assim, as modalidades de turismo de transplantação, são, por exemplo, nesta situação em que, portanto, o doente do país B viaja para o país A, país do dador, e onde está localizada a clínica de transplantação, o centro de transplantação que vai realizar o transplante ilícito, ou na segunda situação em que, portanto, o dador do país B viaja para o país... O dador do país A viaja para o país B, onde está localizado, portanto, o centro de transplantação e o país do doente, ou noutra situação em que, dador e recipiente viajam ambos de diferentes países para um terceiro país, o país C, para aí realizarem, portanto, o transplante ilícito. Portanto, é isto que significa o turismo de transplantação, ou seja, portanto, quando se fala em tráfico de órgãos, o tráfico de órgãos humanos acontece normalmente fora de Europa, portanto em países terceiros, em países, por exemplo, do continente asiático, mas o turismo da transplantação é um fenómeno global e, portanto, nós, países da Europa, o risco dos, nenhum país da Europa está imune ao risco de turismo de transplantação, ou seja, nenhum país do mundo, nem nenhum país da Europa está imune ao risco de um doente viajar para um país terceiro, um país conhecido como, enfim, que realiza transplantes ilícitos para receber um rim que foi comprado. Este movimento, o turismo de transplantação, este envolvimento de diferentes países, levanta inúmeros problemas em termos de perseguição criminal, devido à falta de competência extraterritorial dos tribunais nacionais para julgar crimes cometidos fora do país. E por isso é que o tráfico de órgãos é um crime infrequentemente punido. Neste mapa relativo ao turismo de transplantação e que foi publicado em 2007 pela Organização Mundial de Saúde e que atualmente está em atualização pelo Conselho da Europa, podemos verificar que países como a Índia, o Paquistão, o Bangladesh, as Filipinas, a Turquia ou a China são conhecidos como países que servem o turismo de transplantação. O dador típico, fonte de órgãos para turistas de transplantação, são pessoas desesperadas por dinheiro ao ponto de venderem uma parte do seu corpo. Dadores que, como dizia há pouco o Sr. Dr. João Paulo, dadores em situação de pobreza extrema ou de vulnerabilidade social, como refugiados, trabalhadores e imigrantes em situação de ilegalidade, são normalmente as vítimas de tráfico de órgãos. Em relação ao doente típico, envolvido no turismo de transplantação, são doentes ricos que estão desesperados pela cura, portanto estão desesperados por um transplante e que pretendem obter uma solução rápida para o seu problema. Como se referiu há pouco, a nível global, estima-se que 5 a 10% dos transplantes de rim realizados anualmente em todo o mundo resultem do comércio. Portanto, o tráfico de órgãos também está reconhecido como um negócio muito lucrativo, portanto que consta entre as 10 principais atividades ilegais do mundo, porque os doentes pagam normalmente entre 62 mil euros a 140 mil euros por um transplante de rim. E vamos ver agora o problema, o que está na origem do tráfico de órgãos, é precisamente a escassez de órgãos, e este é um problema a nível global. A oferta de órgãos é insuficiente para as necessidades da população. De acordo com dados do Conselho da Europa, em 2015, na Europa, 39.343 doentes foram transplantados, Em 2015, na Europa, em cada hora 5 novos doentes entraram, portanto, foram registados na lista de espera para transplantação, e em 2015, na Europa, morreram por dia 18 doentes em lista de espera para transplantação. Em conclusão, a escassez de órgãos continua a ser o principal obstáculo à medicina da transplantação. O problema é também as grandes diferenças na taxa de doação. Por exemplo, este mapa espelha a realidade na Europa, espelha que os diferentes países da Europa têm significativas diferenças ao nível da taxa de doação de dador cadáver. Este é um mapa de 2016, em que, portanto, Portugal estava no segundo lugar, no terceiro lugar da Europa, a seguir a Espanha e a Croácia. Em 2007, Portugal ocupa presentemente a segunda melhor posição na taxa de doação de dador falecido, com 34 dadores por milhão de habitantes, mas, portanto, neste mapa podemos verificar também, e mais uma vez, esta grande portanto, assimetria entre as taxas de doação, não só na Europa como no mundo. Também se verificam grandes disparidades no acesso à transplantação, como se pode verificar aqui neste mapa, e verificando-se que em alguns países o transplante de rim não existe ou depende apenas da doação em vida. O transplante renal é realizado em 102 países do mundo, significando que 80% da população global tem acesso. Países onde não existem programas de transplantação são os países que têm maior risco de turismo de transplantação. São países potenciais, que são conhecidos como potenciais exportadores de turismo, de turistas de transplantação, portanto, em que os doentes procuram a cura noutros países e por isso viajam para transplante. E na Ásia, o maior continente do mundo, que tem 60% da população mundial, mas uma taxa de doação de dador falecido baixíssima, de apenas 2 a 3% de doação a nível mundial. Hoje em dia, não há razões para que os países não tenham leis que proíbam os crimes relacionados com a transplantação. Existem instrumentos legais internacionais, aprovados pelo Conselho da Europa, para prevenir e combater os crimes relacionados com a transplantação. Além da Convenção de Oviedo e do seu protocolo adicional, temos atualmente duas importantes convenções do Conselho da Europa que criminalizam os crimes relacionados com a transplantação, que é a Convenção relativa à luta contra o tráfico de seres humanos para fins de extração de órgãos, portanto inclui também a extração de órgãos, ratificada por Portugal em 2008, e a Convenção contra o tráfico de órgãos humanos, assinada por Portugal em 2015, em Santiago de Compostela, no dia 25 de 3 de 2015, precisamente. Toda esta legislação é baseada no princípio fundamental da proibição da obtenção de lucros financeiros relativamente ao corpo humano e às suas partes, quer de dadores vivos, quer de dadores falecidos. Este é o mapa que espelha a realidade relativamente aos países ratificantes da Convenção contra o Tráfico de Seres Humanos, em que entrou em vigor em Portugal no dia 1 de 6 de 2008. Em relação à Convenção contra o Tráfico de Seres Humanos, onde é que eu posso fazer uma reclamação sobre este PowerPoint? PowerPoint não. Este é portanto, o mapa que espelha portanto, o atual estado dos países que já assinaram a Convenção contra o Tráfico de Seres de Órgãos Humanos. São já 18 os países que assinaram a Convenção, esta Convenção, e 5 países que ratificaram a Convenção. Aqui está, portanto, o Portugal, aqui na lista dos primeiros 14 países que assinaram a Convenção contra o Tráfico de Seres Humanos em Santiago de Compostela. Atualmente, o estado atual da Convenção contra o Tráfico de Órgãos Humanos é que a proposta da resolução apresentada pelo Governo à Assembleia da República, tendo em vista a sua ratificação, foi já aprovada no dia 23 de março de 2018, portanto, penso que, de acordo com o conhecimento que temos em comparação com outros países no Conselho, portanto, do Conselho da Europa, Portugal está de facto, tem de facto o processo de ratificação numa fase bem mais avançada, o que é um sinal que é um facto de que todos nos devemos orgulhar. E aqui, portanto, a entrada em vigor da Convenção do Conselho da Europa contra o Tráfico de Órgãos Humanos, que já está em vigor em 5 países, a Albânia, a Moldávia, a Malta, República Checa e também a Noruega. E agora vamos tentar perceber porquê duas convenções contra os crimes relacionados com a transplantação. E isto porquê? Porque na comunidade científica e na comunidade jurídica há muita confusão entre as duas convenções. Qual é a verdadeira diferença entre tráfico de órgãos e tráfico de seres humanos para fins de extração de órgãos? O tráfico de seres humanos para fins de extração de órgãos envolve uma situação em que o órgão foi obtido através do uso de coação, por exemplo, o uso de força, a ameaça, o rapto, e em que o que é traficado é precisamente a pessoa com o propósito de remoção de um órgão. Portanto, o dador é a vítima. No tráfico de órgãos, o que acontece é que o órgão não é obtido através do uso de coação, rapto, fraude ou meios abusivos, mas sim com o consentimento do dador em troca de contrapartidas financeiras ou outras. E, portanto, o que acontece é que o que é traficado é o órgão mediante o recebimento de contrapartidas por parte do dador. E, portanto, o valor acrescentado da Convenção contra o Tráfico de Órgãos é que, efetivamente, ela introduz novos crimes. Cobre atividades ilícitas não cobertas pela Convenção contra o Tráfico de Seres Humanos para fins de extração de órgãos, daí esta Convenção contra o Tráfico de Órgãos Humanos ser tão necessária. Cobre cenários em que houve transações comerciais, que, portanto, a Convenção contra o Tráfico de Seres Humanos não cobre, alcança práticas ilícitas de transplantação que atualmente escapam à perseguição criminal, como é o caso do turismo de transplantação, e inclui também a criminalização da extração ilícita de órgãos de dadores falecidos, portanto, colhidos sem o consentimento ou autorização conforme à lei nacional. Em conjunto, estas duas convenções complementam-se, elas fornecem um quadro legal internacional completo e uniforme para prevenir e combater os crimes relacionados com a transplantação. E quais as práticas que constituem crime de tráfico de órgãos ao abrigo da Convenção contra o Tráfico de Órgãos Humanos? Temos, portanto, práticas como a extração de órgãos sem o consentimento do dador vivo ou falecido, a extração de órgãos de dador falecido sem autorização nos termos da lei, a venda de órgãos, a compra de órgãos, o transplante de órgãos obtidos ilicitamente, a solicitação ou recrutamento de dadores ou receptores, a preparação, preservação e armazenamento de órgãos obtidos ilicitamente, o transporte, importação e exportação de órgãos obtidos ilicitamente, o auxílio ou instigação à prática de tráfico de órgãos, por exemplo, o médico que escreve uma carta de referenciação para a clínica ou cirurgião que irá realizar o transplante ilícito, e também a tentativa de cometimento da prática de tráfico de órgãos também constitui crime nos termos da nova convenção. Vamos agora ver quem poderá ser criminalmente responsável nos termos da nova Convenção contra o Tráfico de Órgãos. Os profissionais de saúde envolvidos na extração ilícita de órgãos sem o consentimento ou autorização válida ou no transplante de um órgão obtido ilicitamente, obtido de um dador que recebeu dinheiro em troca, os chamados brokers, que são os intermediários que recrutam dadores vivos ou receptores, e solicitadores de dadores ou receptores, isto é, pessoas que publicitam anúncios em que manifestam o seu desejo de comprar um órgão ou manifestam o seu desejo de vender um órgão. E em relação à criminalização dos receptores, doentes e dadores, como é que a Convenção olha para esta questão? Eles são criminalizados ou não, à luz da nova Convenção? Dadores que venderam um rim ou doentes que compraram um rim ou receberam um transplante de rim sabendo que tem proveniência ilícita, nos termos da Convenção, a Convenção deixou aos países ratificantes a liberdade de decisão quanto à sua criminalização e, portanto, esta é uma decisão que tem que ser debatida a nível interno por cada país, saber se um doente que recorreu a um transplante ilícito, que comprou um rim, deve ser punido ou deve ter o estatuto de testemunha ou se deve ter o estatuto de vítima. É uma discussão que tem que ser debatida a nível interno, no âmbito da transposição da Convenção para o Ordenamento Jurídico Português e da alteração do Código Penal. Em relação à competência extraterritorial, é também outro dos grandes benefícios da nova Convenção contra o Tráfico de Órgãos, na medida em que a Convenção abrange os atos cometidos no estrangeiro por nacionais ou residentes, resolvendo assim o problema da impunidade do turismo de transplantação, permitindo a perseguição criminal de um doente que foi transplantado noutro país com um órgão comprado, mesmo nas situações em que nesse país seja permitido o comércio de órgãos, por exemplo, é o caso do Irão, ou a perseguição de um médico que fez transplantes ilícitos noutro país. E exige que, portanto, os Estados cooperem a nível internacional na investigação criminal, na recolha, análise e troca de informações sobre redes de tráfico, incluindo na extradição de pessoas acusadas. A Convenção contra o Tráfico de Órgãos Humanos obriga a que cada país implemente uma rede nacional multidisciplinar de combatentes contra os crimes relacionados com a transplantação. Esta rede é constituída por todos os profissionais e instituições que têm especiais responsabilidades na luta e, portanto, na prevenção e no combate aos crimes relacionados com a transplantação. Desde as instituições, as autoridades responsáveis pela aplicação da lei, órgãos de polícia criminal, autoridades judiciárias, os decisores políticos, as autoridades de saúde, os profissionais de saúde, a Ordem dos Médicos e ali o NFPI, que é o National Focal Point, portanto, ou seja, o ponto focal nacional para o tráfico de órgãos junto do Conselho de Europa, portanto, um perito nesta área que também deve trabalhar todas as medidas a nível nacional juntamente com os outros stakeholders, com os outros atores envolvidos nesta rede. E, portanto, em conclusão, diríamos que para alcançar um combate efetivo contra o tráfico de órgãos, contra o turismo da transplantação, a legislação, órgãos de polícia criminal e autoridades judiciárias, bem como as autoridades de saúde, devem caminhar de mãos dadas. A nível internacional, além das medidas desenvolvidas, portanto, além da convenção, das convenções aprovadas pelo Conselho da Europa para a prevenção e combate aos crimes relacionados com a transplantação, o CDPTO, que é o Comitê da Transplantação junto ao Conselho da Europa, tem desenvolvido outras medidas para prevenir e combater este crime. As outras medidas é precisamente esta rede internacional de pontos focais que foi constituída em 2016, é uma rede internacional que é constituída por 32 países, 32 peritos. Qual é o nosso papel? Eu também participo em representação do Instituto Português de Sangue e Transplantação nesta rede. O nosso papel é apoiar os esforços nacionais na luta contra o tráfico de órgãos. E nós somos efetivamente parte da solução, na medida em que temos que, a nível interno, promover as medidas consideradas adequadas a dar resposta à Convenção contra o Tráfico de Órgãos. Esta rede foi constituída em conformidade com esta resolução do Conselho de Europa, de 2003, que recomenda aos Estados-membros que designem a nível nacional um ponto focal para estes crimes. Os pontos focais nacionais, estes 32 peritos que constituem a rede internacional, receberam formação específica. Houve, o Conselho da Europa promoveu um workshop no dia, portanto, 30 de novembro, 1 de dezembro de 2016, em Espanha, constituído por todos, enfim, todos os especialistas a nível internacional que têm trabalhado nas últimas décadas nesta área. Precisamente para nos formarem, para nos darem a conhecer a verdadeira magnitude deste fenómeno, para que os pontos focais no seu país tenham efetivamente o conhecimento e as ferramentas necessárias para implementar as medidas devidas. E o que estamos a fazer nós com pontos focais para os crimes a nível internacional e nacional, para os crimes relacionados com a transplantação? Estamos a recolher dados sobre doentes que viajaram para o exterior para receber um transplante de rim em cooperação com os centros de transplantação renal. Este é o questionário que foi aprovado por esta rede internacional de peritos e que é um questionário destinado a ser respondido pelos centros de transplantação renal em cada país. Começou em 2017, em Portugal também foi lançado, tivemos respostas de todos os centros de transplantação renal, o que muito nos orgulha, porque em alguns países houve algumas reservas e algumas objeções à resposta destes questionários, o que significa que são países que ainda não estão, digamos, não estão devidamente sensibilizados ou ainda não foi feita a devida sensibilização relativamente a esta questão do turismo de transplantação. E o objetivo deste questionário é precisamente conhecer melhor o fenómeno do turismo de transplantação em cada país e em cada um dos países que compõem, portanto, esta rede internacional de pontos focais. Portanto, pretende-se quantificar possíveis casos de doentes que viajaram para o exterior para serem transplantados com rim obtido ilicitamente, pretende-se avaliar a dimensão do turismo de transplantação em cada país, pretende-se avaliar que países estão envolvidos, porque depois há uma troca de informações e consegue-se, portanto, verificar quais são os países que países receberam os doentes e de onde são esses doentes que viajaram para um transplante fora do país. Portanto, destina-se também a avaliar o perfil dos receptores e dos dadores envolvidos no turismo da transplantação, a qualidade dos médicos transferidos desses países onde são feitos os transplantes ilícitos. Portanto, quando o doente é devolvido ao país de origem, no fundo, que relatórios médicos traz, que informações médicas traz. E o impacto destes transplantes realizados no exterior após o transplante. Estes dados foram partilhados a nível internacional com o Conselho da Europa, foram partilhados de uma forma anonimizada, ou seja, sem identificação dos doentes, sem identificação das equipas médicas, sem identificação dos hospitais, e portanto hoje em dia existe a nível internacional um registro sobre o turismo de transplantação que nos ajudará certamente a melhor entender o fenómeno do turismo da transplantação. Também o Vaticano, este é, portanto, são os peritos que estão envolvidos a nível internacional no combate ao tráfico de órgãos humanos e ao fenómeno do turismo da transplantação e que têm trabalhado nesta área nas últimas décadas, foram recebidos pelo Papa Francisco em fevereiro de 2017, numa sessão sobre a Convenção e a importância da Convenção contra o Tráfico de Órgãos Humanos e a importância de os países darem atenção a esta problemática e, portanto, no final o Vaticano fez uma declaração pública em que pede aos governos de todos os países que reconheçam o tráfico de órgãos como um crime contra a humanidade e que concretizem urgentemente um quadro legal de acordo com a Convenção contra o Tráfico de Órgãos, que já aqui foi explanada. E a minha mensagem final é Efetivamente, quem pode influenciar o curso da história negra da transplantação? Porque efetivamente o tráfico de órgãos é o capítulo da história negra da transplantação. É como dizia a doutora Joana Gomes Ferreira há um bocadinho, a transplantação é, digamos que, uma ciência bela, não é? Mas depois tem esta parte negra. E quais são as ações que podem fazer a diferença? Através da adoção e implementação da Convenção contra o Tráfico de Órgãos, portanto, que todos os países devem adotar e implementar, através da implementação de leis nacionais que proíbam o tráfico de órgãos, através de uma maior consciencialização entre todos os atores envolvidos na luta contra o tráfico de órgãos, as potenciais vítimas e doentes em lista de espera para transplantação, para prevenir e combater este crime, e através da cooperação entre as autoridades de saúde e de aplicação da lei, órgãos de polícia criminal, autoridades judiciárias, outras, e, portanto, a legislação, órgãos de polícia criminal, autoridades judiciárias e autoridades de saúde devem andar de mãos dadas. E por isso é que estamos aqui hoje neste seminário multidisciplinar, envolvendo todos. Muito obrigada. E desculpem-me porque isto não é fácil fazer.
Muito obrigada, Ana. Obrigada por ter feito a introdução e a apresentação de uma forma tão eficiente desta Convenção. Os instrumentos internacionais são importantes porque, embora a boa vontade e a reciprocidade em muitos casos funcione e, aliás, não pode ser dispensada quando mecanismos de cooperação internacional são envolvidos, não há dúvida de que o estabelecimento de regras de trabalho em comum é particularmente importante, nomeadamente quando se trata, como se falou aqui, da questão da identificação de novas infrações e da identificação de competência extraterritorial dos Estados para poder investigar e apresentar em juízo os seus cidadãos que praticaram crimes fora do seu território. Agradou-me também particularmente esta nota final sobre o trabalho em rede e sobre a necessidade de haver um trabalho conjunto entre os diversos profissionais na área da justiça, mas principalmente também na área da saúde. E então agora, incidindo mais sobre uma realidade, a realidade a que isto se aplica, Manuel Albano vai então falar.
Muito obrigado. Muito bom dia a todos e a todas. Deixem-me começar por agradecer o convite que me foi efetuado para estar aqui presente, cumprimentar o Sr. Presidente do Instituto, senhoras e senhores deputados presentes, os colegas de mesa, doutora Ana, obrigado pelo desafio. Esperemos estar à altura e a sua apresentação foi fabulosa e magnífica e fez-nos aqui um enquadramento também. Falar sobre a realidade portuguesa nesta matéria é complexa, difícil, porque do conhecimento que temos, ela será, ou poderemos dizer, quase inexistente. Dos dados recolhidos e sinalizados ao Observatório de Tráfico de Seres Humanos, apenas existiram algumas sinalizações, eu não posso dizer o número que está protegido por segredo estatístico e, portanto, deduzirão qual é o número, mas está protegido por segredo estatístico e que, objetivamente, não se confirmaram depois no seu fim, que eram situações de tráfico de órgãos. Isto não significa que elas não possam existir em Portugal. Significa é que o seu conhecimento, pelo menos, não é do conhecimento quer dos órgãos de poder criminal, quer tenham chegado à justiça também sobre essa matéria. E, portanto, esta é logo uma declaração inicial. E, portanto, a minha intervenção vai ser muito dar um bocadinho o panorama do que é isto do tráfico, no seguimento daquilo que a doutora Ana fez, procurando, e também que o Sr. João Paulo Almeida já referiu, centrar aqui esta intervenção um bocadinho neste contexto nacional e internacional sobre estas matérias, e vou tentar ler para não ultrapassar o tempo que me foi atribuído. Já que foi dito que o tráfico de seres humanos é uma grave violação dos direitos humanos e também uma hedionda e altamente lucrativa forma de criminalidade organizada. Se assim não fosse, não estaríamos aqui hoje sentados a falar sobre isto, porque efetivamente o tráfico, e falamos sobre ele, seja o tráfico de órgãos, seja qualquer outra forma de tráfico, porque, e segundo as Nações Unidas, efetivamente é a segunda prática mais lucrativa a seguir ao tráfico de armas e drogas no mundo. E, portanto, é disto que estamos a falar, de um negócio. São mulheres, homens, crianças e rapazes que são traficados para as diversas formas de exploração. As vítimas são traficadas para exploração sexual, trabalho forçado, menicidade, servidão doméstica, adoções ilegais, práticas de atividade criminosas e também para remoção de órgãos. Enquanto aquilo que é conhecido, as mulheres e raparigas representam a maioria das vítimas a nível mundial, os traficantes aqui também não discriminam, os homens são forçados a trabalho forçado, as crianças são obrigadas a mendigar e roubar as raparigas e os rapazes são explorados sexualmente. De acordo com os últimos dados libertados pelo Eurostat, 62% do tráfico humano na União Europeia é para fins sexuais e as mulheres e raparigas são a esmagadora maioria das vítimas, 96%. Este é um aspecto importante e estes números indicam igualmente as assimetrias de poder e as estruturas sociais que temos de reconhecer e tratar. A maioria das vítimas são mulheres e raparigas, como já referiu, 80%, 168 mulheres e 12% de raparigas, enquanto 17% deste total foram homens e 3% rapazes. A maioria das identificadas ou presumíveis vítimas foram para exploração sexual, 62%, e para exploração laboral, 25%. Apresenta-se, em segundo lugar, o tráfico para outras formas de exploração, como a remoção de órgãos, atividades criminosas ou venda de crianças, que apresenta uma percentagem mais pequena, 14%. Algo curioso, na União Europeia, as vítimas detectadas são, na sua maioria, europeias. Portanto, falamos de tráfico, deixem-me utilizar a expressão, interno dentro dos 28 países que compõem a atual União Europeia. O que não nos deve deixar de questionar também sobre aquilo que falamos e sobre aquilo que dizemos. Fora da União Europeia, a maioria é da Nigéria e da China. No campo de tráfico de seres humanos, relatos diferentes de diferentes fontes têm mostrado uma tendência de crescimento contínuo associada a novos fatores de complexidade e reconfiguração permanente. Quando falamos de tráfico, existem características que o identificam como um problema, mas ao mesmo tempo com uma opacidade que dificulta a sua quantificação, bem como a sua natureza, o que tem consequências para o reconhecimento social e político. A questão do tráfico de seres humanos é considerada como um processo e não como um problema único. Tem uma natureza difusa que se torna num problema quer para quem investiga, quer para as instituições de apoio e proteção, ou seja, o que torna cada caso único com as suas próprias características específicas e que necessita de uma combinação de diferentes estratégias para a sua abordagem. O aumento da extensão e complexidade do tráfico de seres humanos exige que se envolva uma multiplicidade de dimensões e agentes que se cruzam num caminho deste fenómeno que se assume ao mesmo tempo dinâmico e opaco. Assim, uma das formas de ação é melhorar todos os instrumentos que podem permitir uma compreensão adequada da questão e da sua volatilidade. Não há dúvida de que a busca do conhecimento preciso e atualizado sobre o tráfico é essencial para qualquer estratégia de intervenção, aprová-lo este seminário. Alcançar um entendimento comum e suficientemente flexível para acomodar as múltiplas dimensões envolvidas no tráfico de seres humanos será útil para facilitar os processos de sensibilização e o desenho das ações. As iniciativas de sensibilização e de formação, que têm sido experimentadas em diferentes projetos a nível internacional e nacional, consolidaram a ideia de que uma atuação baseada em conhecimento tem consequências positivas na intervenção, como aqui hoje já foi amplamente explanado. O aprofundar deste conhecimento passa pela constante atualização, que irá resultar numa melhor adaptação e adequação de políticas, medidas e instrumentos de combate ao tráfico e para a proteção das vítimas, tanto a nível nacional, regional, bem como internacional. A capacidade de antecipar ou prevenir é outro desafio para o tráfico de seres humanos, um aspecto que tem sido trabalhado e comprovado como útil em muitas outras questões sociais. Identificar e incorporar os benefícios da dimensão preventiva, da capacidade de desenvolver intervenções multifacetadas a partir de métodos de cooperação entre agentes, instituições e países, será determinante para melhor intervir. Também aqui já amplamente dito, a cooperação interinstitucional, a interdisciplinaridade é essencial num combate como esta realidade. Não podemos ficar só no campo da justiça, no campo da saúde, que hoje aqui está muito em debate, mas se nos esquecemos a parte social e a proteção das vítimas e todo o sistema que existe de apoio, algo vai falhar neste combate. Apesar também de todas as iniciativas de combate ao tráfico desenvolvidas na Europa, ao longo da última década, muito mais ainda precisa ser feito, atendendo à sua multidimensionalidade e constante mudança. O tráfico de órgãos começa hoje a surgir no panorama, quer do estudo, quer da intervenção pelas entidades competentes. No que diz respeito à proteção e apoio às vítimas, a escassez de respostas, quer por entidades públicas, quer da área social, é conhecida e por isso deve estabelecer-se uma definição clara e concreta sobre as prioridades a considerar e a capacidade para conceber respostas suficientemente e adequadas. temos procurado em Portugal dar uma resposta eficaz nestas questões. A intervenção dos Estados baseavam-se, e diria, por vezes ainda se baseiam, maioritariamente em medidas repressivas, tendo esse um paradigma que foi perdendo terreno para o desafio atual, que consiste numa visão holística centrada na dimensão humana do problema e não apenas como uma questão de migração, de ordem pública ou de crime organizado. Hoje em dia, o objetivo é ser capaz de delinear e gerar consenso sobre uma abordagem integrada em que os direitos humanos são a referência principal. E daqui penso que não nos devemos afastar. Analisando em detalhe o protocolo adicional sobre a prevenção, repressão e punição de tráfico de pessoas, conhecido como protocolo de Palermo, especialmente mulheres e crianças, e a sua definição, encontram-se três aspectos distintos, porém interligados. O recrutamento, o transporte, a transferência, alojamento e acolhimento de pessoas, são os meios para, o uso de ameaças, de força ou de outras formas de coação, rapto, fraude, engano, abuso de autoridade ou aproveitamento de vulnerabilidade, ou a entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa com autoridade sobre o outro, a exploração da prostituição de outra pessoa ou formas de exploração sexual. É importante mencionar que esta noção de tráfico não está associada a exigências transfronteiriças, abrangendo também os casos dentro de um espaço interno de cada país. Uma questão que também já hoje aqui foi levantada é que é a questão do consentimento e que entronca com aquela diferença que a doutora Ana fez entre a Convenção do Tráfico de Órgãos e a Convenção do Tráfico de Pessoas do Conselho da Europa aqui no âmbito das Nações Unidas, mas também que toca. Consentimento é determinante para a definição do crime de tráfico em si. De facto, alguns autores enfatizam-no como um elemento estruturante para a existência ou não de tráfico de seres humanos. Contudo, com a adoção deste protocolo e da própria Convenção de Varsóvia, assim conhecida, a Convenção do Conselho da Europa contra o Tráfico de Seres Humanos, a questão foi esclarecida de forma inequívoca, afirmando que a permissão dada pela vítima de tráfico de pessoas, para todos os fins, deve ser considerada irrelevante se qualquer um dos métodos referidos anteriormente forem utilizados. E esta é uma questão essencial de um ponto de vista jurídico ou penal, a questão do consentimento e da análise que devemos fazer quando, muitas vezes, quase revitimizamos a pessoa porque ela consentiu que lhe fosse removido um órgão ou que fosse transposta a uma fronteira, por exemplo, para a prática prostitutiva, sabendo ela. As condições que essa pessoa encontram é que poderão não ser as condições que lhe foram prometidas e aqui cai, efetivamente, na questão do tráfico. E esta questão do consentimento, difícil de provar, e por isso, se calhar, temos tantas poucas condenações, não é em Portugal, no mundo, sobre questões de tráfico de seres humanos, tem a ver, e esta questão é essencial na análise e quando fazemos uma análise das questões do tráfico e quando estamos a fazer uma análise séria, coerente e muito proativa relativamente. O consentimento é totalmente irrelevante à luz destas convenções, quer do Conselho da Europa, quer do Protocolo Adicional, o Protocolo de Palermo. Ao incluir as situações de definição de fraude, engano ou situações de vulnerabilidade, o objetivo foi, de forma clara, dizer que as situações de tráfico não são limitadas ao uso de elementos coercivos. Outra parte importante que nós temos de ter em atenção quando tratamos estas questões. Não é obrigatória a força, o exercício de violência para que possa vir a ser considerado um crime de tráfico de pessoas. Mesmo que alguém concorde com a prática do tráfico ou da prostituição, da dádiva de órgãos, isso não reconhece implicitamente a ausência de tráfico se forem forçados ao exercício de tais atos. Situações de especial vulnerabilidade são entendidas como, em todos os contextos, em que a pessoa não tem uma alternativa eficaz, exceto sendo submetidos a esse tipo de abuso. Em relação a situações de fraude, podemos incluir as condições em que a pessoa é forçada a realizar uma determinada atividade ou exercício de um determinado serviço. A Organização Mundial de Saúde, em alguns dados que li recentemente, estima que haja 10 mil casos de tráfico de órgãos todos os anos, com órgãos a irem parar a um mercado negro de transplantes. Claro, dependendo da fonte que encontramos, podemos encontrar números variados, quando o crime é opaco a esta realidade e os números poderão ser diferentes. O secretário-geral do Conselho da Europa, Borg Jagland, não sei se estou a pronunciar corretamente, referiu, a propósito da Convenção, que o negócio sujo do tráfico de órgãos humanos provoca graves violações de direitos humanos que é preciso prevenir e combater vigorosamente. São crimes cometidos por grupos organizados e têm uma dimensão multinacional. Os governos têm de agir rapidamente e colaborar eficazmente aproveitando a moldura legal da Convenção, também amplamente explanada e na sua transposição para o direito interno, apesar da Convenção estando já ratificada e sendo Portugal parte da Convenção, poderemos, em teoria, dizer que ela terá aplicabilidade, se cometer algum erro jurídico, por favor, doutora, corrija-me, no direito interno e pode ser utilizada por os senhores magistrados e as senhoras magistradas na sua aplicação, quando estão a julgar casos destes. O tráfico de órgãos é a prática ilegal do comércio de órgãos humanos para o seu transplante ou outros fins. Este é mais uma forma de o crime organizado na violação de direitos humanos e dos princípios consagrados na Carta Fundamental dos Direitos Humanos, que julgamos ser um dado adquirido e que, infelizmente, a história recente nos tem provado que estes direitos são muito voláteis e que de um momento para o outro podem desaparecer. Portanto, a atenção existe permanente na defesa intransigente dos direitos humanos. Este é um problema que se sabe existir, mesmo que não se saiba claramente qual a sua dimensão à escala europeia ou mundial. O que se tem verificado em termos de comércio de órgãos é que o grupo mais vulnerável, e também já aqui referido pelo Sr. Presidente do IPS, são as pessoas com baixo poder económico ou inexistente, normalmente desempregados, com elevados níveis de iliteracia e que não dispõem de condições dignas de sobrevivência. A vida e a integridade físicas são exercícios inerentes ao exercício da dignidade humana. O transplante de órgãos é um ato que deve ser protegido e incentivado pelas autoridades públicas, já que é fundamental para que pessoas num estado de saúde precário possam ter esperança de melhoria. Mas para garantir a saúde dessas pessoas, nunca se poderá permitir que sejam comercializados. Interesses puramente financeiros de traficantes modernos, que obtêm lucro do desespero e da pobreza de seres humanos, nunca poderão ser admitidos por países democráticos e defensores de direitos humanos. O comércio de órgãos humanos é completamente incompatível com a dignidade humana e a tutela dos direitos humanos. Um órgão humano não pode ser transformado em mercadoria, sujeito a variação de preço, em consequência de um mercado, como se for a mera commodity. Seu valor não é definido pelos mercados, pois é definido como igual para todo o ser humano, já que é pelo reconhecimento do outro como igual, pela racionalidade, que nos tornamos membros da humanidade. Não é possível que alguns seres humanos sejam afastados dessa condição, permitindo-se que outros se aproveitem das suas carências para retirar o único bem que todos temos em comum, a dignidade. O mundo globalizado facilita sobremaneira a comunicação entre os povos, o intercâmbio de tecnologias e a migração de pessoas para os mais diversos lugares. Essa fluidez demográfica traz consequências como trocas comerciais e conhecimento que ajudam no desenvolvimento dos povos das diversas regiões e países. Apesar das vantagens, a globalização pode gerar uma situação complexa que impede o controle efetivo do que é trocado nas suas rotas. Nesta linha de pensamento, as vítimas de tráfico provenientes de países pouco desenvolvidos são sujeitos a salários irregulares e injustos, a jornadas desumanas em ambientes sem nenhuma higiene, são excluídos socialmente e levados à criminalidade muitas vezes, vêem-se em situação insustentável e sem alternativa e são capazes de sujeitar a qualquer condição. As novas tecnologias podem ser, e são, facilitadoras do tráfico de seres humanos e por vezes são usadas como plataformas para trocas de informações com outros grupos criminosos, como os de traficantes de armas e drogas. O tráfico é, afinal, e como refere a Europol, um fenómeno policriminal. Em especial, o tráfico de órgãos é beneficiado pelas formas sofisticadas de transporte e as operações ilegais são concretizadas através do know-how que a criminalidade organizada obteve com a globalização. Na configuração do mundo globalizado, o controle dos criminosos que atuam através das fronteiras é mais complexo, necessitando de mecanismos de cooperação internacional. Por vezes, o tráfico de órgãos é uma das formas que os traficantes utilizam para forçar aqueles que pretendem entrar ilegalmente em países desenvolvidos e não têm recursos como moeda de troca, pois, para conseguir meios de ir para saírem nos seus países, são coagidos a efetuarem uma doação de um seu órgão como forma de pagamento da sua viagem e auxílio para a entrada num país terceiro. O comércio de órgãos humanos tem também sido auxiliado pelos avanços da medicina em relação aos transplantes, assim como dos meios técnicos difundidos pela globalização. O desenvolvimento da técnica cirúrgica deixou de ser monopólio de países desenvolvidos e isso facilita que profissionais ligados ao tráfico realizem transplantes de órgão em pessoas vivas. As organizações que internacionalmente procuram a legalização deste tipo de comércio utilizam normalmente o argumento de que a oferta de órgãos por pessoas interessadas em vendê-los acabaria com a escassez dos órgãos humanos para transplante, evitando filas de espera que podem levar um paciente crítico a aguardar anos por um órgão. Haveria um mútuo benefício, pois os doadores teriam compensação económica e os doentes terminais teriam uma chance de recuperar. Contudo, penso que será importante referir. Não será esta uma falsa escolha, pois aqueles que escolhem doar os seus órgãos não serão eles forçados por condições socioeconómicas precárias? A venda de um órgão não poderá ser a culminação de um processo de alienação em que o próprio corpo e essência da personalidade seria visto como uma mercadoria? Alienar parte não renovável do corpo não determina a base da existência material do ser humano? Não se assemelhará isto a uma nova forma de escravatura? Desde 2007, o artigo 160 do Código Penal Português prevê o crime de tráfico para efeitos de remoção de órgãos. Em 2015, já aqui foi referido, Portugal assinou a Convenção do Conselho de Europa contra o Tráfico de Órgãos Humanos, também já aqui referido. Em 2013, Portugal aprovou o regime de garantia da qualidade e segurança dos órgãos de origem humana destinados à transplantação no corpo humano, de forma a assegurar um elevado nível de proteção da saúde humana, transpondo a Diretiva 2010-53 da UE, do Parlamento e do Conselho de 7 de julho, relativa às normas de qualidade e segurança dos órgãos humanos destinados à transplantação. Por conseguinte, o quadro legal para a definição clara da regra relativa ao transplante de órgãos humanos existe. Também, aqui numa lógica mais política, no futuro plano de ação para a prevenção e combate aos tráficos humanos, 2018-2021, que determinou a sua consulta pública no dia 1 de maio, estamos agora a analisar os contributos que se recebeu, não existindo, é certo, medidas específicas direcionadas para o tráfico de órgãos, não deixa de ser objeto de atenção. Com efeito, entre os estudos que estão previstos realizar-se, esta poderá vir a ser aqui uma área de objeto e de análise, e certamente com a vossa participação e com a vossa cooperação. Acresce também que existe no plano a vertente da formação, essencial também já aqui referida, uma iniciativa direcionada para a área dos profissionais e das profissionais de saúde no âmbito da ação de saúde sobre género, violência e ciclo de vida e da transplantação de órgãos, onde aqui se poderá incluir também modos de formação. No entanto, todas e todas nos interpelamos perante uma questão. Porque existe este comércio? Já diversos motivos aqui foram apontados. São diversos os motivos que levam os compradores a aumentar a procura por órgãos vivos. Há países, também aqui já foi dito, em que a doação de órgãos de cadáveres é praticamente inexistente, quer por motivos religiosos, quer culturais. Existe a ideia também que todos temos direito ao transplante, e temos. Fatores culturais e religiosos podem levar a que as pessoas façam rejeição social, e não estou a falar de rejeição clínica ou médica, que ela poderá existir, de dadores mortos, pois os nossos pensamentos acerca disto também nos levam, e as nossas assunções culturais nos levam a que assim seja. Entre pedir muitas vezes a doação a alguém da família e a compra de um órgão, de um estranho, opta-se por pagar a alguém essa compra de um órgão, até porque se acredita que o doador não sofrerá e, pelo contrário, oferirá de um bem e de um ganho financeiro. Todos e todas, penso eu, temos que questionar para melhor pensar e melhor agir. E por isso, ações como esta, ações de sensibilização, em que descodificamos a medicina, descodificamos o direito e nos permite que, de um ponto de vista da assunção social do problema, nos apropriemos dos conceitos, certamente servirão melhor para que todos e todas possamos intervir de forma diferenciada e percebermos o que estamos a falar. Gostaria, em conclusão, e referir isto, que todos nós somos responsáveis por esta luta, por este crime horrendo, e que para que este combate efetivamente seja eficaz, temos de ser capazes de trabalhar, também aqui já referido e reforço, em verdadeira parceria, pois este, creio eu, será e poderá ser o elemento diferenciador para que consigamos algum dia vencer este combate. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Manuel Albano. Da sua intervenção destacaria A distinção fina entre as duas convenções de que aqui se falou, a convenção relativa à luta contra o tráfico de seres humanos e a convenção relativa ao tráfico de órgãos humanos também, ter assinalado um ponto importante e que me apraz registar que está previsto também aqui nesta agenda, que é o problema da formação dos profissionais na área do direito e na área da medicina, e depois uma ideia que lançou no fim que eu gostei imenso, que é a descodificação do discurso jurídico e do discurso médico de forma a abranger a verdade dos conceitos e sabermos exatamente qual é a situação que queremos intervir, qual é a situação que queremos resolver. Na agenda está prevista agora uma intervenção dos grupos parlamentares.
Exatamente, e eu convidava os senhores deputados, doutora Catarina Marcelino, para se juntarem à mesa, por favor, e o doutor Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, também, por favor.
Rádio Chua, eu não sei. Olha, para variar, o homem primeiro. Let's go for it.
Não, não era por uma questão de género, era só por uma questão de representatividade do grupo parlamentar, era só isso. Ok. Bom, eu queria, antes de mais, cumprimentar-vos a todas e a todos e agradecer não só o debate que suscitam hoje, mas também a possibilidade de estar aqui presente. E eu, na verdade, para ser muito sincero, vinha mais para ouvir e aprender. É uma área da qual devo confessar um desconhecimento substancial e por isso vim a tentar também colmatar esse desconhecimento. Mas já agora gostava também, enfim, se fosse possível, não propriamente fazer uma intervenção muito propositiva por parte do Bloco de Esquerda, mas deixar algumas questões, aí está, nesta lógica de tentar aprender. Muitas das intervenções que já foram feitas, percebi que foi feita uma abordagem um pouco mais global da situação internacional sobre tráfico de órgãos. Gostava de tentar perceber um pouquinho melhor a situação concreta no país, em Portugal. Parece-me que, como disseram, Portugal foi ratificando as convenções internacionais, tem legislação que condena o tráfico de órgãos, tem legislação... Se não for assim, depois... Agradecer que me corrigissem. Tem legislação, nomeadamente agora, da transposição da diretiva que foi feita mais recentemente sobre segurança e qualidade de tecidos, células e órgãos. É dos países onde há mais doadores mortos ou vivos que fazem essa doação de forma altruísta, aliás, não há outra forma de fazer a doação que não seja de forma altruísta, não é? Senão não é doação, mas é dos países com melhores resultados desse ponto de vista. E as questões, na verdade, que eu colocava eram as seguintes. No que toca, neste caso falamos de órgãos, mas no que toca a material que seja potencialmente importado para dar resposta a necessidades aqui no país, que serão órgãos, tecidos e células, se temos garantida uma rastreabilidade da origem em que esse material, desse material, em que situações é que foi conseguido, etc. Se sabemos de pessoas que, vivendo em Portugal, vão ao exterior para fazer transplantações. E se também seguimos esses casos, para perceber também se lá qual é a condição dos dadores. e se Portugal está de alguma forma no circuito ou no roteiro de tráfico de órgãos ou de tráfico de seres humanos para extração de órgãos. Se, enfim, se sabemos de, se há alguma suspeita, se é um país de dadores, se é um país onde se faz de alguma forma este tráfico, se é um país por onde passam órgãos e dadores, etc. Enfim, gostava que pudessem dar luz sobre estas questões. Obrigado mais uma vez.
Eu agradeço em nome dos oradores as suas perguntas, que além de mais são, acho, particularmente úteis, porque de repente transformam isto numa realidade nacional que eu acho que estávamos todos um bocadinho à espera disso. E será dessa forma, através de manifestação de dúvidas e questões, que o Bloco de Esquerda fez a sua intervenção. Eu se calhar iria dar agora a palavra à deputada Catarina para fazer a sua intervenção e a seguir as suas questões começam o que se espera que venha a existir.
Muito obrigada, bom dia a todos e a todas. Eu queria, em nome do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer ao Presidente do Instituto Português do Sangue o convite para aqui estar. É um gosto estar aqui, sobretudo a debater um tema tão importante, e também dar os parabéns ao Instituto por a trazer este tema a debate, porque às vezes estas realidades que não se cruzam diariamente nas nossas vidas, ou pelo menos aparentemente não se cruzam, são temas que nós temos que começar a refletir, até por uma razão que me parece óbvia, que é: nós não vivemos isolados no mundo. A nossa realidade em Portugal, e eu também estou curiosa para ouvir as respostas do meu colega às perguntas do meu colega Moisés Ferreira, que partilho desde já as perguntas, são questões muito, muito pertinentes. E nós estamos aqui para aprender, e para os deputados também queria agradecer, porque para nós é muito, estes momentos são muito importantes, porque nós somos políticos e políticas, não somos especialistas técnicos, e portanto muitas vezes o nosso conhecimento sobre os temas não é sempre aprofundado. Às vezes temos conhecimentos técnicos sobre uma área ou outra, mas a possibilidade de ter momentos destes dentro do Parlamento que nos permitam também conhecer melhor, para que a nossa intervenção política seja mais informada e mais capacitada, também é extremamente importante, e queria realçar esse aspecto que me parece fundamental. Mas, como estava a dizer, nós temos obrigações enquanto país que faz parte de organizações internacionais, como a União Europeia, o Conselho da Europa ou as Nações Unidas, de ter responsabilidades que vão para lá das responsabilidades do que se passa dentro das nossas fronteiras. E, portanto, estas convenções também nos obrigam a essas responsabilidades e a essa cooperação transnacional, que é muito importante, porque o mundo hoje é globalizado. A globalização é, de facto, muito importante para nós percebermos, ou para ser facilitadora daquilo que são os aspectos negativos num tráfico desta natureza, mas também a globalização pode ser muito importante para uma parceria transnacional mais cooperante e mais efetiva no combate ao tráfico. Portanto, acho que tem estes dois aspectos sempre lado a lado, e nós não devemos olhar só para os negativos, mas também para os aspectos positivos que estas convenções facilitam e acentuam. Por outro lado, há uma questão que aqui foi dita que me parece fundamental. Nós, quando estamos a falar desta questão, estamos a falar de direitos humanos. E, portanto, nós não podemos olhar para o tráfico de órgãos humanos ou para o tráfico de seres humanos fora de um contexto de direitos humanos, de um contexto da Agenda 2030 das Nações Unidas, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós temos que olhar para este problema nesta perspectiva, como disse o Manuel Albani bem, holística, e não concentrar só na área da saúde, apesar de estarmos a falar de atos médicos, não é? Mas que estão muito para lá dos atos médicos ou na perspectiva da justiça e do direito. E aqui a componente social, a componente da pobreza, da exclusão social, da iliteracia, da falta de educação, todos esses aspectos são fundamentais. Eu lembro-me de ter visto uma vez um programa de televisão, aliás, quando me pediram para vir aqui, estava-me a lembrar de um programa de televisão que vinha há uns tempos sobre esta realidade, em que mostravam uma aldeia na Índia onde todas as pessoas tinham vendido um rim. Uma coisa impressionante, todas as pessoas naquela aldeia tinham vendido um rim. E isto é a pobreza na sua expressão máxima. E nós, enquanto país democrático, país da União Europeia, país rico, às vezes custa-nos dizer isto, mas somos um país rico no contexto global, temos que ser parte da solução do problema. E aí na cooperação transnacional é onde nós temos essa perspectiva. Portanto, queria acentuar este ponto. Um segundo ponto que também gostaria de acentuar é a questão do relativismo cultural que o Manuel Albano também referiu. O relativismo cultural nunca, em circunstância nenhuma, se pode pôr em causa direitos humanos por relativismo cultural, seja ele qual for. Este é um princípio básico da defesa dos direitos humanos. E, portanto, quando falamos de doação de órgãos, ou de venda de órgãos, não é doação, venda de órgãos, e que há países em que as pessoas, por razões culturais, vão comprar órgãos ao mercado negro, por razões de relativismo cultural, isto é completamente inaceitável. E eu percebi que, e pela intervenção da doutora Ana, eu percebi que países como Israel ou países como a Arábia Saudita têm esta questão na sua centralidade. E, portanto, isto não é aceitável. E nós também temos, do ponto de vista do nosso espaço internacional, nas instâncias internacionais, fazer este combate. E este combate é importante porque, muitas vezes, nas Nações Unidas, por exemplo, há momentos em que os países negociam convenções. E aí nós temos que ter uma posição firme contra este relativismo cultural que leva à exploração da pobreza no mundo, que é dramática e inaceitável. Por fim, dizer só duas questões que me parecem importantes sobre as convenções. Eu julgo que estas duas convenções que hoje aqui nos foram apresentadas na mesa e também pelos dois representantes, os pontos focais e o nosso coordenador nacional do tráfico de seres humanos, nós podemos perceber que há uma complementariedade entre estas duas convenções. Elas podem trabalhar em conjunto. E eu estava a ouvir o Manuel Albano a falar sobre o novo Plano Nacional. Eu acho que poderia ser interessante, e é um desafio que deixo, poder haver aqui um início de um trabalho conjunto. Porque os mecanismos que as convenções do Conselho da Europa nos dão são muito semelhantes, os pontos focais, os planos nacionais e, portanto, há aqui de facto, para além da questão da transposição legal da Convenção, também um espaço de trabalho no terreno, de trabalho de monitorização de informação que pode ser feita em conjunto entre estas duas áreas e que, na minha opinião, só tínhamos a ganhar com isso. Por fim, e em última referência que queria fazer, é a importância e a oportunidade desta Convenção. A Convenção dá-nos a oportunidade de nós voltarmos a olhar e a revisitar a nossa legislação nacional e tentarmos perceber, eu não, sinceramente não me sinto habilitada para fazer aqui uma intervenção sobre a questão concreta, mas penso que há uma oportunidade de olharmos novamente para a nossa legislação nacional e podermos compreender se há na Convenção novos aspectos que possam ser transpostos para a legislação nacional, muito provavelmente haverá. E, portanto, acho que há aqui um caminho, como fizemos com a Convenção do Tráfico de Seres Humanos e outras, ou a Convenção de Istambul, para dar aqui dois exemplos de duas convenções do Conselho da Europa, podermos fazer aqui este caminho em termos da legislação nacional e continuarmos orgulhosamente a sermos um país que tem tantos dadores, e eu hoje fiquei tão feliz com aqueles números, e podermos ser um país que está sempre na linha da frente dos direitos humanos. Acho que isso nos deve orgulhar a todos e a todas. E muito obrigada por esta oportunidade.
Então, muito bom dia a todos e a todas. Antes, tenho aqui a minha tarefa muito facilitada de co-moderadora com a excelente moderação da doutora Joana Gomes Ferreira, mas não queria deixar de me apresentar. O meu nome é Cristina Casas, eu sou coordenadora do Núcleo de Política Migratória no Alto Comissariado para as Migrações E quero só dizer que, antes de passar a palavra para a plateia, eu sei que estamos contra o tempo, numa luta contra o tempo, queria só dizer o gosto de estar aqui presente, a importância que para mim representa estar aqui num fórum onde há tanto debate, trocas de experiências, de saberes e de preparação para os desafios que vão ser colocados agora decorrentes da Convenção. Sendo o ACM, e foi falado aqui várias vezes, sendo o ACM um instituto público com a missão de colaborar na definição da execução, avaliação das políticas públicas em matéria de migrações e, por outro lado, trabalhar na integração dos imigrantes e grupos étnicos e na gestão e valorização da diversidade entre culturas, etnias e religiões, creio que temos, trabalha no seu dia-a-dia com populações migrantes e refugiados. E, na realidade, estas populações, como foi dito aqui muito claramente, são populações vulneráveis e que poderão, hipoteticamente, ser vítimas de um crime desta natureza. Daí o nosso agradecimento pelo convite para aqui estar, o gosto de tomar conhecimento desta realidade mais de perto. Nós sempre trabalhamos muito nos três planos contra o tráfico de seres humanos, com o Dr. Manuel Albano, trabalhamos muito proficuamente, e consideramos que temos também trabalho a desenvolver aqui, atendendo a que há necessidade de sensibilizar as populações, os técnicos que estão a trabalhar em prol dos imigrantes, para estas realidades também. Creio que poderemos, eventualmente, trabalhar também nesta área, principalmente nos Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante, nos Centros Locais de Apoio à Integração de Imigrantes, espalhados pelo país. São muitas as histórias de vida que chegam aos técnicos e nós temos tido sempre muito essa preocupação de os ter preparados, formados, capacitados para, mediante uma história de vida, poderem perceber outras que, não sendo o imediato motivo que o levou a recorrer aos nossos serviços, percebe-se que há outras questões conexas. Portanto, o que eu, tentando ser aqui muito curta, é dizer que é um gosto estar aqui e que podem também colaborar podem contar com a ACM para um trabalho profícuo, principalmente na área da prevenção, na formação, na capacitação e em tudo o que acharem considerado necessário. Também trabalhamos conteúdos e trabalhamos muitas vezes as próprias traduções nas várias línguas para que a informação chegue a todos da melhor forma e trabalhamos na disseminação junto das comunidades e, como disse, dos técnicos e dos nossos serviços. Muito obrigada. E então, agora, fazendo aqui uma pequena parte do papel de co-moderadora, eu passava então a palavra à audiência para colocar as perguntas que entendam convenientes a este brilhante painel, diria eu. Ah, sim. E se calhar avançava-se então com as perguntas, com as respostas às perguntas colocadas. Obrigada. Mas começa por aí. Sim.
Muito bom dia, o meu nome é José Miguel Correia, sou presidente da Associação Portuguesa de Insuficientes Renais, sou doente renal, sou transplantado há um ano e cinco meses da rim. O transplante foi efetuado, ou seja, foi a minha esposa, a dadora do rim. Eu gostaria de fazer duas perguntas. Uma é referente a se houve um aumento de tráfico de seres humanos e de órgãos com a abertura das fronteiras na comunidade europeia, pronto, porque as pessoas passam livremente entre países sem qualquer tipo de controle. Eu já assisti várias vezes, por motivos profissionais, já há uns anos, que na fronteira entre Portugal e Espanha, pronto, concretamente numa área de serviço, era visível ver carrinhas de transporte de pessoas, já de origem asiática ou de origem do norte da Europa, e pronto, isso também veio facilitar a situação no aumento, possivelmente, ou no tráfico de seres humanos e de órgãos. E outra pergunta era concretamente se as farmacêuticas também não podiam entrar aqui como empresa ou partner no combate do tráfico de órgãos, porque é o seguinte. Eu tomo imunossupressores, esses imunossupressores, eu tenho que levantar esses imunossupressores no hospital. A minha pergunta é, esses imunossupressores que essas pessoas têm que tomar, como é que elas tomam? Onde é que elas adquirem esses produtos? Pronto, basicamente eram estas perguntas que eu tinha a fazer.
Mais alguma questão? Então eu vou pedir aos oradores que respondam. Ana Pires da Silva.
Em relação à realidade portuguesa, eu queria esclarecer que em Portugal não se realizam transplantes ilícitos, transplantes ilegais. Em Portugal, todas as equipas médicas, todos os centros de transplantação estão devidamente autorizados e credenciados para realizarem a transplantação. Em Portugal, o transplante é feito no Serviço Nacional de Saúde Pública e tudo é feito de acordo com procedimentos transparentes, de acordo com normas que estão devidamente definidas, normas de qualidade e segurança que correspondem às diretivas comunitárias, que neste momento estão todas transpostas para o ordenamento jurídico português na área da transplantação. De órgãos e também de tecidos e células. Todas as diretivas comunitárias estão devidamente expostas e, portanto, o nosso sistema nacional está em conformidade com as normas e com as guidelines e com a boa prática médica nesta área. Portanto, tudo é registado, tudo é transparente, os médicos sabem a proveniência dos órgãos, conseguimos identificar aquilo que é chamada rastreabilidade, tudo isso é assegurado, conseguimos identificar em qualquer momento do processo a proveniência do órgão, quem o colheu, como foi colhido, em que hospital foi colhido, como foi avaliado o dador, que elementos clínicos é que foram avaliados, é que foram recolhidos e tudo isso está também definido quer nas normas internas nacionais, quer nas normas, enfim, que constam da lei, que correspondem às normas das diretivas comunitárias. Portanto, eu diria e posso dizê-lo que, do ponto de vista jurídico, Portugal tem um sistema que compete efetivamente com os melhores, como é o caso de Espanha. Nós estamos muito bem regulamentados nesta área e de facto, a transplantação é uma área da medicina que é fortemente regulamentada. Talvez uma das áreas da medicina que mais, enfim, quadro regulamentar precisa e tem implementado. No que diz respeito aos nossos dadores vivos, porque o tráfico de órgãos coloca-se mais frequentemente a propósito dos dadores vivos, em Portugal os dadores vivos são profundamente escrutinados. Todos os dadores vivos são avaliados rigorosamente do ponto de vista médico, são avaliados rigorosamente do ponto de vista psicossocial, isto é, por psicólogos ou psiquiatras, que estão devidamente preparados para fazer o diagnóstico da motivação que está por detrás de uma dádiva e, portanto, estão devidamente preparados para desmascarar qualquer situação mascarada de altruísmo. Portanto, se há uma suspeita de que que a generosidade e a gratuitidade está em suspeita, são imediatamente recusados e, portanto, o processo não avança. Além da avaliação psicossocial, e nós temos aqui nesta sala algumas pessoas responsáveis por esta avaliação, muito obrigada por estarem aqui, vocês fazem um bom trabalho. Além da avaliação psicossocial, os nossos dadores vivos em Portugal passam também por uma comissão de ética especializada, que foi criada em 2009, especificamente para avaliar a doação em vida e que certifica, que tem no fundo a palavra final, que certifica que o dador vivo, aquela dádiva, é efetivamente gratuita e não remunerada. Portanto, não é um problema de falta de um sistema. Temos um sistema bom, de facto, como assim o exige o direito comunitário. O tráfico de órgãos acontece normalmente fora dos países da Europa, nos países terceiros, nomeadamente no continente asiático. No entanto, o tráfico de órgãos acontece num contexto de transplantação de turismo, como já aqui referi há pouco na apresentação. E o turismo da transplantação, que é quando um doente viaja de um país, ou melhor, viaja para fora do seu país, para outro país, para comprar um órgão ou para receber um transplante ilegal, que normalmente são os países terceiros, há países muito conhecidos como estando na rota do tráfico de órgãos humanos, como é a Índia, enfim, o Paquistão, o Bangladesh. Portanto, esse turismo da transplantação, esse fenómeno que é o contexto em que o tráfico de órgãos humanos acontece, não é? Em que os doentes se movem, os dadores se movem para a clínica clandestina que vai realizar o transplante. Esse fenómeno, como dizia há pouco a doutora, nós de facto não podemos ignorar que vivemos num mundo global, não é? E portanto, todos os países têm que estar em alerta, porque nós podemos garantir que os nossos hospitais e as nossas equipas, e portanto, que no Serviço Nacional de Saúde em Portugal, não é? Que não fazem transplantes ilícitos. Mas não podemos garantir que um doente viaje, se meta num avião e vá à Índia receber um transplante ilícito. Isso não é possível garantir, porque só a consciência do próprio doente o pode impedir. Se o doente nada diz, se o doente não falou com o médico não teve oportunidade de o dissuadir, não é possível evitar essas situações. Nem em Portugal, nem em Espanha, nem em França, nem em Itália, nem por essa Europa fora. E, portanto, o risco para os países da Europa é efetivamente... Ou melhor, quer dizer, os países da Europa não estão imunes ao risco de tráfico de órgãos, ao risco de turismo de transplantação. Por outro lado, países bem organizados, como é o caso de Portugal, Espanha e outros países na Europa, eu falo Portugal e Espanha porque neste momento estão no topo nos lugares pioneiros, o que muito nos honra. Países fortemente organizados, com uma organização forte, como falei há um bocadinho, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista organizacional, em que tudo é transparente e em que os programas estão devidamente, no fundo, desenvolvidos, ou seja, todas as hipóteses de doação estão devidamente programadas, ou seja, aproveitadas, ou seja, em que os países têm bons programas de doação e transplantação. Nestes países o risco é muito menor também, porque os doentes, vamos lá ver, a melhor forma de combater e de prevenir o tráfico e o turismo de transplantação é aumentar a oferta de órgãos, não é? Quanto maior for o índice de doação de um país a nível de órgãos, menor serão as listas de espera para transplante, menor será o risco de um doente se sentir tentado a recorrer a um transplante ilícito, não é? E, portanto, penso que esta é a nossa realidade.
Muito obrigada, Ana. E agora peço talvez ao Manuel Albano para responder às perguntas que lhe foram colocadas para a assistência.
Procurando aqui dar respostas, não sei se serão respostas, são mais reflexões também, no sentido daquilo que disse e também aqui que o Sr. Deputado referou, como é que nós nos posicionamos nestas rotas globais. Nós não podemos com 100% de garantia dizer que Portugal não poderá ser um país de trânsito, um país de origem, um país de destino, até nesta rota. Do conhecimento que temos, não o seremos. Mas isto com muitos pontos de interrogação, porque o trânsito, e especialmente em Portugal, na rota do tráfico global, até se situa em algumas situações como país de trânsito, nomeadamente nas fronteiras aéreas, pode acontecer. Agora, se depois o fim último poderá ser ou não para fins de transplantação ou remoção de órgãos, é um bocadinho difícil essa avaliação que possa ser feita. Procurando responder, eu não sei se a abertura das fronteiras é bom ou mau. Eu não sei. De um ponto de vista, para mim, do que é a capacidade que nós possamos ter de não termos fronteiras e sermos considerados, numa perspectiva dos direitos humanos, enquanto seres e cidadãos livres, para circularmos livremente, se calhar evitava grandemente tudo aquilo que nós chamamos a crise migratória e todos os estigmas que impendem sobre todos os migrantes que querem sair de um país, e os migrantes migram por três condições: económicas, climáticas ou conflitos de guerra. Não é? Estas são... Diga? Isenção de impostos, mas isso já estamos a falar de uma outra lógica. Isso é outro patamar. Mas os migrantes normalmente saem ou procuram sair dos seus países por estas três razões. Não é? E, portanto, eles não têm em si algo que os leva a migrar com uma intenção de. Não é? E tudo o que vimos na Europa dos atentados e que depois colamos às crises, a esta coisa que chamamos crise migratória, e que para mim não é crise nenhuma, é uma necessidade que as pessoas sentiram de sair, foram de residentes que estavam já na Europa estabilizados há não sei quantos anos e que se calhar o que falhou foram processos de integração, não é? Mas os processos de integração passam também por uma violação, por uma não autorização da violação dos direitos humanos, como dizia a senhora deputada Catarina Marcelino. Não é? E, portanto, não tenho uma resposta para si e eu acho que nós temos é que analisar as situações e percebermos como é que isto. As carrinhas que vê podem ser migrantes legais. Podem ser, podem não ser, mas podem ser. Mas a nossa assunção social que nós temos acerca dos problemas podem nos levar a que assemos logo que são ilegais. E este é um dado e um fator que nós objetivamente também temos que olhar e não partir à partida. Desculpa, com um julgamento. E isto é, não estou a dizer que o fez, estou a fazer uma reflexão. Claro que depois falou-me de. Deixa-me só esta à parte. O último relatório produzido pelo Conselho da Europa, pela o GRETA, que é o grupo de peritos do Conselho da Europa, que vigia e, a aplicação da Convenção do Conselho da Europa contra os Direitos Humanos nos países, e o último saiu o ano passado, referencia precisamente na questão do tráfico de órgãos. Portugal, como uma boa prática, precisamente por todo o sistema que a doutora Ana aqui referenciou, pela blindagem que nós temos, de um ponto de vista do sistema e da prática clínica do tráfico de órgãos que temos no sistema público, e que isso dá claramente garantias para evitar esta restabilidade que a doutora Ana referiu, saber de onde vem, quem vem, em qualquer momento, é importantíssimo, e blinda, efetivamente, e também o facto de a generosidade dos portugueses e das portuguesas na doação de órgãos, que também é diferente. Ou seja, porque também o conceito que nós temos da doação é um conceito positivo. E isso foi sendo pelas campanhas que o Instituto Português de Sangue e da Transplantação tem vindo a desenvolver. Ou seja, esta apropriação, quando eu falava há bocado da apropriação social dos conceitos, tem a ver com isto, com a positividade que nós damos aos conceitos ou a negatividade que nós damos aos conceitos. E esta faz toda a diferença para até este aumento, neste caso específico, da doação de órgãos, que as pessoas veem isto como um conceito de positividade e de contribuírem para um bem maior ou um bem superior. O envolvimento das farmacêuticas, repare, este combate tem que ser com todos os agentes. E as farmacêuticas podem ser determinantes na prevenção ou no aumento, eventualmente, do crime. Não estou, não é? Se estiverem também balizadas e perfeitamente balizadas de um ponto de vista formal e legal e tudo mais, evita efetivamente e podem ser cooperantes e não deve ser por acaso que os imunodepressores que falou apenas são distribuídos nos hospitais públicos. Isto não é por acaso. Não é? Porque podemos dizer, estamos a vedar o acesso. Não estamos a garantir que o acesso seja feito com qualidade e para quem efetivamente necessita, evitando práticas criminosas que podiam decorrer disso. Portanto, mas o envolvimento de todos e todas é essencial. Não é? Isto, as tais construção dos manuais que a doutora Ana e que decorrem da própria apropriação da Convenção, é? Dos manuais técnicos de como proceder, como fazer, e que são técnicos para a prática clínica, mas são técnicos para a prática, deixa-me utilizar a expressão, social, de um ponto de vista, o senhor enquanto transplantado, o que é que pode, o que é que não pode, como deve, como não deve. Portanto, é esta a apropriação que eu falo dos conceitos, que é fundamental para combater também esta criminalidade organizada. Obrigado. Desculpa.
Pronto. Foi aberto o debate e vou agora fechá-lo, porque estamos com 10 minutos já para além da hora. Está chegada a altura de tomarmos todos um café. Agradeço muito a vossa presença. Sei que vão continuar, porque a agenda deste dia promete. Agradeço à organização ter-me convidado para fazer esta moderação e agradeço à doutora Cristina Casa tê-la partilhado comigo. Muito bom dia.
Convidamos a todos a passarem ao espaço contigo para bebermos um café. Obrigada.
जो मर्जी आप करें, हमारा आपका कोई मामला नहीं। आप डॉक्टर हैं? नहीं, ये आपका पेशेंट है।
उसको देखें।
बस आप अपना करें काम। सर आप भाई हैं हमारे, आप काम करें, आप काम करें, काम करें। हो चुका है, आप जाएं, आप जाएं। आपका पूरा नाम क्या है डॉक्टर साहब? पूरा नाम मोहम्मद खान नाम है, खान नाम है। चल ठीक है, आप काम करें, काम करें। ओके, हम बाहर जा रहे हैं, आप काम करें।
जुडिशियल मजिस्ट्रेट फारूक आजम सोहल की अदालत में एफआईए ने गुर्दा स्कैंडल में गिरफ्तार 8 मुलजमों को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने मौकफ अख्तियार किया कि मुलजमों डॉक्टर फवाद, डॉक्टर अल्तमश, उमर दराज और शहजाद की निशानदही पर मजीद 4 मुलजमों अब्दुल मजीद, साकब, कमर अब्बास और फजाइल को गिरफ्तार किया गया है। मुलजम डॉक्टरों से 37 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। मजीद तफ्तीश के लिए मुलजम डॉक्टर फवाद, डॉक्टर अल्तमश, उमर दराज और शहजाद का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया जाए।
जो मर्जी आप करें, हमारा आपका कोई मामला नहीं। आप डॉक्टर हैं? नहीं, ये आपका पेशेंट है।
उसको देखें, उसको देखें।
बस आप अपना करें काम। सर आप भाई हैं हमारे, आप काम करें, आप काम करें, काम करें। ਇੱਧਰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਓ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪ ਕਰੇ, ਹਮਾਰਾ ਆਪਕਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਕਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ।
ਉਸਕੋ ਦੇਖੇ, ਉਸਕੋ ਦੇਖੇ, ਉਸਕੋ ਦੇਖੇ।
ਬਸ ਆਪ ਆਪਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ। ਸਰ ਆਪ
Vamos retomar os trabalhos e, mais uma vez, muito obrigada a todos e a todas por terem vindo a esta iniciativa do Instituto Português de Sangue e Transplantação. E eu, Ana França, na qualidade de coordenadora nacional, quero agradecer institucionalmente e pessoalmente ao Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos a sua presença e disponibilidade para connosco fazer esta moderação. É para nós, na realidade, uma honra poder contar com o Bastonário da Ordem dos Médicos. Passava ao Sr. Bastonário a palavra.
Bom dia a todos. Não sei se... Não, mas não é preciso o microfone. Ouvem sem o microfone, não ouvem? Pronto, obrigado. Acho que é melhor. Portanto, quero agradecer o convite que me foi feito para estar aqui hoje presente. Esta matéria do tráfico de órgãos é uma matéria que é muito importante para a Ordem dos Médicos, que é uma matéria em que está em questão, de facto, aquilo que são os direitos humanos e todos nós temos o dever e a obrigação de salvaguardar aquilo que são os direitos humanos. E, portanto, a Ordem dos Médicos, como eu já disse, tive a oportunidade de o dizer publicamente, está não só disponível para colaborar nesta matéria e, enfim, de alguma forma, salvaguardar a questão do segredo médico em termos da pessoa poder, o médico poder fazer a denúncia. Aliás, nós já temos um parecer do Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médica, cujo presidente é o Dr. Manuel Mendes Silva, que vai exatamente neste sentido. Ainda assim, eu acho que esta discussão e esta sessão em que se faz um debate sobre esta matéria é muito importante. E, portanto, eu quero congratular o Instituto e, em especial, o Dr. João Paulo, pela iniciativa. Nós vamos começar pela Dra. Ana Pires da Silva, que tem feito, de facto, um trabalho magnífico nesta área e que nos vai falar dos dilemas éticos e legais dos médicos em relação ao tráfico de órgãos, como resolver. Muito obrigado.
Bom dia mais uma vez. Vamos então conhecer, saber qual é o papel dos profissionais de saúde na luta contra os crimes relacionados com a transplantação de órgãos. Como já referi há um bocadinho, há vários atores que são essenciais, que são fundamentais e que devem integrar a rede nacional multidisciplinar de combatentes contra os crimes relacionados com a transplantação, de que os médicos são realmente uma peça fundamental. Os médicos são realmente os key players. Não se conseguirá nunca, digamos, que combater o tráfico de órgãos sem que os médicos estejam devidamente sensibilizados, formados e tenham realmente as ferramentas necessárias para poderem prevenir, detectar e reportar os crimes relacionados com a transplantação. Os profissionais de saúde na transplantação, portanto envolvidos na transplantação, que tratam os doentes no pré-transplante e pós-transplante, encontram-se realmente numa posição única para prevenir, detectar e denunciar os crimes relacionados com a transplantação. E porquê? Porque têm acesso a informação privilegiada sobre redes de tráfico. Na sua prática diária, no pré-transplante, tratam doentes que têm planos ou poderão estar a considerar a hipótese de recorrer a um transplante ilícito, ao turismo de transplantação, e no pré-transplante são os profissionais de saúde que são os responsáveis por avaliar potenciais de dores vivos e receptores, incluindo de dores não residentes. Também no pós-transplante, os profissionais de saúde têm um papel fundamental na medida em que tratam doentes que foram transplantados no exterior e regressaram ao país de origem para seguimento médico pós-transplante. Vamos conhecer agora um pouco daquilo que é as atitudes e a experiência dos profissionais da transplantação em relação a doentes que viajaram para o exterior para um transplante ilícito. Neste estudo realizado nos centros de transplantação dos Países Baixos, que envolveu 546 profissionais, podemos verificar que 31% dos profissionais estavam certos de que os doentes tinham comprado o rim, e isto porque o doente lhes disse, ou porque o doente referiu que o dador tinha recebido dinheiro, ou porque o doente referiu que tinha pago muito dinheiro pelo transplante, o que são fortes indicadores de que se tratou de um transplante ilícito. 65% tiveram suspeitas de que tinham comprado o rim, e portanto há um número elevado de profissionais que teve suspeitas ou mesmo certezas de que os seus doentes compraram rins. 72% sentem que têm também o dever de prevenir a compra de rins, de proteger a potencial vítima de tráfico. Há, portanto, um reconhecimento por parte da comunidade médica de que têm responsabilidades não só com a saúde do seu doente, mas também com a saúde e a vida das potenciais vítimas de tráfico. 72% acredita que a compra de rins está coberta pelo dever de sigilo, pelo segredo médico, que os impede de denunciar o doente. E o sentimento é o de que eu não vou denunciar o meu doente, eu não sou um polícia, eu não sou o Sherlock Holmes. 80% destes profissionais inquiridos relataram a necessidade de guidelines em relação aos doentes que compraram órgãos. Portanto, há um reconhecimento de que não sabem como atuar. Em conclusão, podemos dizer que há dúvidas éticas e legais de que os profissionais da transplantação não sabem como lidar com casos suspeitos ou confirmados de tráfico de órgãos. Não sabem se devem ou não denunciar estes casos às autoridades judiciárias devido ao seu dever de confidencialidade. O conhecimento sobre como prevenir, detectar e reportar os casos suspeitos de tráfico de órgãos é praticamente inexistente. Não existem guidelines e isto é assim em todos os países da Europa e em todos os países do mundo mesmo. Todos os países sentem esta dificuldade. Para combater o tráfico de órgãos é crucial desenvolver e implementar um protocolo de conduta quanto ao modo de atuação dos médicos quando se confrontam com casos suspeitos ou confirmados de tráfico. Este protocolo deverá descrever as ações que os médicos devem tomar para prevenir o tráfico de órgãos, portanto as ações que devem tomar no pré-transplante e um mecanismo de reporte que permita aos médicos comunicar os casos às autoridades competentes para efeitos de investigação criminal. Este protocolo é fundamental para eliminar os crimes não denunciados ou não investigados. É isto que recomenda o Conselho da Europa, nomeadamente a sua recente resolução de 2017 sobre a gestão de doentes que receberam um transplante de órgão no exterior e estão a ser seguidos no pós-transplante num centro de transplantação do seu país de origem. Analisámos a situação nacional, a situação portuguesa, em termos da existência de um protocolo de atuação sobre o tráfico de órgãos e as conclusões são de que não existem guidelines para os profissionais de saúde sobre como atuar, sobre como prevenir, detectar e reportar casos suspeitos. O sigilo médico encontra-se visto no regulamento da deontologia médica. Mas o sigilo médico, o dever de sigilo médico não é absoluto, admite exceções legais. O código deontológico aceita já que hoje em dia, por exemplo, que os médicos denunciem obrigatoriamente o crime de abuso de menores. É isto o que se pretende também em relação ao tráfico de órgãos. Vamos conhecer agora quais as obrigações dos profissionais de saúde em relação ao pré-transplante, ou seja, quando se confrontam com doentes que estão a considerar a hipótese de recorrer a um transplante ilícito fora do país. Os profissionais de saúde têm o dever de proteger a saúde e a vida dos seus doentes, mas também o dever de proteger a saúde e a vida das potenciais vítimas. Os dadores, entre aspas, vendedores. O método mais eficaz para prevenir e dissuadir a compra de órgãos é informar os doentes sobre os riscos médicos, éticos, psicológicos e legais da compra de rins. É também, e isto porque, efetivamente, de acordo com os dados internacionais, entre 50% a 60% dos doentes que recorreram a um transplante ilícito desenvolveram uma complicação infecciosa e mortal em mais de 20% dos casos. É importante que o médico, quando tem um doente que está a considerar a hipótese de recorrer a um transplante ilegal fora do país, informe e sensibilize o doente sobre esta realidade, sobre os riscos que pode haver para a sua saúde e mesmo para a sua vida. É importante também que os médicos informem os doentes sobre os riscos para a saúde, lá está, não só dos seus doentes, como também dos dadores, porque os dadores, devido à falta de acompanhamento médico no pós-operatório, muitos acabam por morrer. Os transplantes são feitos geralmente em clínicas clandestinas, sem condições de segurança e higiene e com recurso a dadores que não são adequadamente estudados do ponto de vista clínico, podendo ser portadores de doenças transmissíveis. Por isso, daí o risco que envolvem os transplantes ilícitos para a saúde e a vítima dos doentes. Vamos passar agora a ver um pequeno vídeo sobre o significado do transplante de órgãos, do turismo da transplantação, de como são feitos os transplantes que envolvem a compra de rins. Isto é um vídeo sobre transplantes ilícitos. A polícia judiciária entra pela sala adentro onde está a ser realizado um transplante ilícito. Isto é um médico. Isto foi detectado em 2017 no Paquistão. Vejam os dadores, os que venderam o rim, onde eles estão. Ainda, e voltando, portanto, à questão de saber qual o método mais eficaz para prevenir e dissuadir a compra de órgãos no pré-transplante por parte dos profissionais de saúde, é muito importante que não se forneçam aos doentes informações que lhes permitam comprar um órgão, ou seja, que facilitem o acesso a um transplante ilícito. Informações sobre países e clínicas que realizam transplantes com rins comprados, ou então, por exemplo, não devem escrever uma carta de referenciação para a clínica ou o cirurgião que vai realizar o transplante ilícito. Ainda não devem realizar exames médicos adicionais para facilitar esse transplante quando pedidos pelo doente. Um médico que forneça este tipo de informações, por exemplo, escrever uma carta de referenciação, estará efetivamente a prestar auxílio à prática do crime de tráfico, podendo agora ser punido à luz da nova Convenção contra o Tráfico de Órgãos, como já vimos aqui na parte da manhã. Portanto, o código de conduta quanto ao modo de atuação dos médicos no pré-transplante relativamente a casos suspeitos de turismo de transplantação deverá, pois, clarificar todas estas questões. E quais são as obrigações dos profissionais de saúde no pós-transplante relativamente a doentes que receberam um transplante de órgão fora do país e regressam ao seu centro de transplantação de origem para seguimento médico? Os doentes têm o direito de receber cuidados médicos em todas as circunstâncias, mesmo após terem cometido um crime. O primeiro dever dos médicos é prestar cuidados médicos, incluindo a doentes que compraram um órgão. Sempre em situações life-saving, ou seja, que impliquem perigo de vida ou grave dano para a saúde do doente, e em situações não urgentes, os médicos podem referenciar o doente para outro médico. É isto o que recomenda o Conselho da Europa aos Estados-membros, em particular esta última resolução de 2017 sobre a gestão de doentes que viajam para receber um transplante ilícito. Também é muito importante que os profissionais de saúde têm também o dever de assegurar a rastreabilidade, a biovigilância dos doentes que foram transplantados no exterior com um órgão, proveniente de compra, e por isso devem também, em relação a estes doentes, recolher os mesmos dados que são habitualmente registados nos registros nacionais, em conformidade com as diretivas comunitárias. E é isto. Muito obrigada.
Queria agora cumprimentar os restantes membros da mesa, Dr. Fernando Macário, assistente graduado do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra e nefrologista dedicado à transplantação de há longos anos, e ao Dr. Manuel Mendes Silva, Presidente do Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médica da Ordem dos Médicos. Mais uma vez, muito obrigado por terem acedido. E passava a palavra ao Dr. Fernando Macário para a sua exposição.
Em primeiro lugar, quero agradecer na pessoa do Dr. João Paulo Almeida e Sousa, colega e amigo da longa data também, o convite que endereçou. Quero felicitar o IPST e também na pessoa da doutora Ana Pires Silva, da doutora Ana França, por esta brilhante iniciativa que se exigia, efetivamente. Acho que acertaram num dos pontos fulcrais que faltava discutir na área da transplantação e têm feito um excelente trabalho para trazer este tema para a mesa, e quero cumprimentar também os restantes membros da mesa e agradecer, portanto, esta presença. Porquê é que eu estou aqui? Bom, venho falar qual tem sido a atitude dos médicos portugueses em relação a isto. Os primeiros pontos que eu trago são pontos positivos. Eu penso que os médicos portugueses, os médicos da transplantação, eu trabalho em transplantação há 20 anos, têm tido uma atitude de prevenção. E, efetivamente, têm conseguido que esta realidade não seja um problema de dimensão elevada em Portugal. Não quer dizer que não existe, mas não é um problema de grande dimensão dentro das nossas fronteiras com os nossos doentes portugueses. Portanto, é fundamental. A educação do doente é um dos aspectos primordiais. A doutora Ana Pires Silva fez o favor, já me fez metade da minha apresentação, inclusivamente apresentou alguns dos slides que eu ia apresentar. Muito obrigado. Não combinámos. Mas vai facilitar. Eu, em vez de falar 1h 3/4, vou falar apenas 1h 1/4. E, portanto... Mas, efetivamente, a prevenção, a educação do doente, a literacia do doente nesta área é fundamental para evitarmos este tipo de atitudes. Um doente que perceba, efetivamente, o que é que o nosso sistema, o Serviço Nacional de Saúde, lhe pode oferecer, dificilmente vai recorrer a transplantes feitos em condições deploráveis, como vimos aqui, porque, efetivamente, as condições em que são feitos estes transplantes, quer do ponto de vista ético, já nem falo do ponto de vista moral, são absolutamente deploráveis e põem em grande risco os dadores e os receptores. Portanto, esse é o primeiro ponto. Outro aspecto importante da prevenção é o facto de realmente termos um sistema bastante bem organizado em Portugal em toda a transplantação, com taxas elevadas de transplantação. Ainda não estamos no que gostaríamos, nenhum país está nunca, nem a Espanha, que está no topo da tabela, consegue transplantar todos os doentes que necessitam, mas temos elevadas taxas de transplantação. Temos também um aspecto que eu acho que é muito importante realçar, é que temos em Portugal uma rede de cuidados de tratamento de diálise de elevadíssima qualidade, o que permite também ter os doentes em bom estado, em boa qualidade, para quando e se forem transplantados. Temos um sistema de alocação de órgãos que está longe de ser perfeito, andamos a discutir a alocação de órgãos, mas que tem algum critério de justiça em relação, nomeadamente, ao peso que dá ao tempo de diálise, ao tempo que estão em espera. Portanto, todos estes fatores servem para prevenir um pouco esta realidade em Portugal. Temos também, já foi falado hoje, uma avaliação absolutamente rigorosa de os potenciais de doadores vivos em Portugal. E a taxa de transplante de doador vivo não é elevada em Portugal, mas tem vindo a subir. E aqui eu quero fazer um bocadinho de justiça à sociedade de que fui presidente durante alguns anos, e agora é a Susana Sampaio, que a Sociedade Portuguesa de Transplantação, com o apoio do IPST e do professor Alberto Trindade, realizou até hoje a única grande campanha de promoção do transplante de doador vivo. Lembram-se o slogan, doar um rim faz bem ao coração, efetivamente faz muito bem ao coração, todos os aspectos. Portanto, tudo isto são aspectos que previnem um pouco. Portanto, primeiro papel, primeira atitude dos médicos portugueses tem sido uma atitude muito positiva de prevenção disso em conjugação com as autoridades e dentro do Serviço Nacional de Saúde. Mas também existe alguma inquietação. E essa inquietação foi transmitida por várias pessoas e pela Sociedade Portuguesa de Transplantação ao longo destes anos, quando se apercebeu que, efetivamente, apesar de tudo, existem alguns casos, muito poucos, mas de cidadãos portugueses que foram transplantados em países como, por exemplo, o Paquistão e voltaram a Portugal em más condições, com graves problemas de saúde, e depois, assim, não podemos esquecer que realmente vivemos, hoje falou-se aqui muito de transnacional, as fronteiras não existem, e nós recebemos efetivamente doentes de outros países, de que não sabemos a proveniência dos órgãos com que foram transplantados, não alguns deles, nós recebemos muitos cidadãos da União Europeia, e este problema existe muito em países muito desenvolvidos da União Europeia, recebemos doentes do Brasil, que muitas vezes não sabemos como foram transplantados, e recebemos doentes dos PALOPs. E, em alguns casos, conseguimos saber que, efetivamente, foram transplantados em situações ilícitas e que chegaram em condições deploráveis de saúde doentes. Aí esses casos foram sendo relatados, depois eram publicitados pela imprensa. Na imprensa, vou-vos mostrar alguns excertos, apareciam sempre de uma forma que não era a melhor, não, nem sempre colaborou muito realmente neste aspecto da prevenção. Houve também algumas boas reportagens sobre este assunto da nossa imprensa, mas realmente recebemos alguns cidadãos estrangeiros transplantados na China, na Índia e que chegam cá. E nós apercebemos que os órgãos não foram obtidos de forma, ou pelo menos não nos parece que tenham sido obtidos de forma lícita. Isto trouxe muitas inquietações aos médicos portugueses e trazia alguma impotência, porque, efetivamente, isto levanta muitos dilemas éticos que vão ser aflorados a seguir e que já foram também aflorados pela doutora Ana Pires Silva, que é como atuar perante estas situações. E, efetivamente, essa era a grande dificuldade que eu acho que nós, daqui para a frente, vamos ter estes aspectos muito melhor esclarecidos. Como estão aqui muitas pessoas que não são da área da nefrologia, eu gostava de explicar só um pouco o panorama de onde é que a transplantação entra. A transplantação entra nos doentes com insuficiência renal na sua fase mais avançada, o chamado estadio 5, antigamente chamava-se terminal. São pessoas que não podem viver se não forem submetidos ou a uma técnica de diálise ou a um transplante renal. Normalmente o transplante renal vem depois da diálise, porque não há órgãos disponíveis de imediato para toda a gente, exceto se tiver, por exemplo, um transplantador vivo, aí pode ser feito. E Portugal tem uma posição, eu vou-vos mostrar os números. No final de 2017, isto são números do registro da Sociedade Portuguesa de Nefrologia, do qual eu sou responsável há alguns anos, havia 20.200 pessoas a fazer um tratamento substitutivo da função renal. A maior parte em hemodiálise, outra forma de diálise, e mais de 7.500 doentes vivem nessa altura com o seu rim transplantado. Isto é um número que muito nos orgulha em termos internacionais, 7.500 pessoas transplantadas a fazer uma vida quase normal, têm que tomar os seus imunossupressores, e felizmente temos aqui alguns exemplos de transplantados hoje, ainda por cima de doador vivo, que sabem muito bem o processo porque passaram até chegar a receber o seu arrendador vivo, mas hoje compreendem que esse processo tem que ser assim para garantir que se eliminam casos dúbios. A maior parte dos doentes fazem hemodiálise, porque isto é uma população muito idosa e só cerca de 20% dos doentes que estão em diálise é que têm condições e indicação para ser transplantados. Somos um dos países do mundo, depois dos Estados Unidos, do Canadá e de países asiáticos, com maior incidência e prevalência de doença renal crónica nestas fases avançadas, e na Europa somos mesmo, junto com a Grécia, com a República Checa e com a Turquia. Não se sabem dados da Alemanha, um país tão avançado não tem dados sobre doença renal crónica, ao contrário de nós, e tem números de transplantação miseráveis, mas somos dos países com maior incidência e maior prevalência de doença renal crónica em tratamento na Europa. Em transplantação estamos bem, vamos sempre atrás da Espanha, mas à frente da maioria dos outros países, junto com a Croácia, isto é, são dados de 2015, em 2016 nós já ficámos à frente da Croácia, isto não é uma corrida, mas quanto maiores os números, realmente transplantação melhor, e efetivamente honramos-nos disso. Principalmente de doação de cadáver, menos de doador vivo, mas a melhorar nos últimos tempos. Agora aqui eu vou saltar, porque eu, como médico sou, quando vou fazer uma apresentação, a primeira coisa que vou é estudar artigos científicos da atitude dos médicos. Só existe efetivamente um artigo que se pode considerar válido sobre este assunto, que é um artigo holandês, mas a doutora Ana Pires Silva, que é jurista, fez o favor de ir procurar o artigo científico e já aqui o apresentou. E realmente é uma realidade um pouco diferente, e o que salta à vista é que 46% dos profissionais da área do transplante que responderam cerca de 50% ao inquérito, trataram doentes que saíram da Holanda para ir ser transplantados a outros países. Isto não aconteceria em Portugal, felizmente, mas na Holanda é isso. E 40% responderam que trataram doentes de fora da União Europeia. Os outros dados, a doutora Ana já os resumiu, eu vou passar à frente, mas o que mostrou realmente é que existe uma grande dúvida dos médicos holandeses sobre como fazer nestas situações. Existe também uma grande dúvida ou até um desconhecimento sobre as suas obrigações legais em relação a isso. Existe algum conflito de interesse em relação ao segredo médico em relação a estas situações? Porque realmente nós estamos sobre a obrigação do segredo médico, que pode ser levantada em determinadas circunstâncias. Até há alguns anos, em relação a isto, não poderia ser levantado. Penso que isso vai ter alguns desenvolvimentos que vamos já ouvir a seguir. Bom, isto são, a doutora Ana mostrou aquelas imagens do filme, das pessoas que se costuma ver que, numa aldeia todos com um rino, quis trazer uma diferente, que é uma tabela de preços em relação a órgãos transplantados. Isto é absolutamente terrível em relação a isto. Em Portugal, já eu quero lembrar aqui o Dr. António Moraes Sarmento, que foi Presidente da Sociedade Portuguesa de Transplante e que hoje já não está, infelizmente, entre nós, mas todos o recordamos com muita saudade, em que, em 2007, já dizia, na altura em que foi modificada a lei, porque até 2006 só podia ser doador vivo quem tivesse consanguinidade até terceiro grau, a partir dessa altura esse limite deixou de existir e qualquer pessoa pode doar o rim a outra, desde que passe por todas as etapas de seleção. E isso, evidentemente, levanta muito mais dificuldades. E todos nós que trabalhamos nisto, nas consultas do doutor vivo, temos casos que nos vão deixando dúvidas, que nos aparecem, que nos dão problemas, mas garanto-vos que são todos rejeitados antes de chegarem à tal Comissão de Ética, à EVA, a Entidade de Verificação para a Admissibilidade, para a Colheita e Transplantação. Um caso, eu vou-vos dar só alguns exemplos curiosos, que fica sempre bem pincelar isto com estes exemplos, que ainda há duas semanas me apareceu um senhor de 70 anos, imigrante nos Estados Unidos, e aparece com uma sobrinha de 30 anos para lhe doar um rim. Isto fica pelo caminho logo no início. Não nos deixa grandes dúvidas. Portanto, as equipas de transplantação estão muito treinadas em relação a isso e todos os transplantados em todas as unidades, todos os dadores vivos em todas as unidades de transplantação são avaliados do ponto de vista psicossocial por psicólogos, eventualmente por psiquiatras e sempre, ou quase sempre, por assistentes sociais. Portanto, é uma equipa multidisciplinar que está de volta dos dadores. Não é nunca uma avaliação isolada do médico ou do médico-enfermeiro, mas é uma equipa multidisciplinar. Isto efetivamente funciona bem. Os casos que chegam à EVA normalmente já não deixam grandes dúvidas. Mas em 2007 o Dr. Moraes Sarmento chamava a atenção que há portugueses que se deslocam ao estrangeiro para comprar e transplantar órgãos, que já tinham ouvido histórias. Isto é sempre por ouvimos histórias, contaram-nos isto, e um ou outro caso que temos contacto. Portanto, a ESPT já vem com esta inquietação há mais 10 anos. Claro que, quando aparece nas notícias, aparece logo assim, como sempre, não é? Vender órgãos. Também num editorial da ESPT em 2010, a doutora Cristina Jorge expressou a grande inquietude que tinha em relação a um caso de um cidadão angolano que apareceu com uma pneumonia gravíssima após um transplante feito, não me lembro já se na Índia ou na China, com uma pneumonia gravíssima, em grande risco de vida. E a inquietação, o que é que fazemos? É evidente que situações agudas têm que ser tratadas, sempre. É a nossa obrigação. A dúvida depois é como é que vamos seguir ou não estes doentes. Infelizmente este perdeu o enxerto, como seria de esperar perante estas situações. Há outros exemplos, mas depois aparecem, infelizmente, e isso não nos ajuda muito, aparece logo um caso de tráfico de órgãos por ano em Portugal. Não é, isto não é assim, não há tráfico de órgãos. Estará Portugal fora da rota do tráfico de órgãos? A nossa imprensa está sempre com este sensacionalismo. É normal, é isso que pretende, e depois cá estamos nós para fazer os esclarecimentos. E a doutora Susana Sampaio, que está aqui, ainda recentemente deu uma entrevista em que disse: casos de comércio de órgãos em Portugal que tenha conhecimento, não, efetivamente, dentro de Portugal. Casos de doentes que foram comprar o rim ao estrangeiro, casos esporádicos. Eu, nos últimos 3 anos, penso que foi desde que foi, não tive conhecimento de nenhum destes casos. O IPST fez os inquéritos que foi, e um dia havemos de saber os resultados em relação a isso. Mas depois temos realmente a realidade dos cidadãos estrangeiros que nos chegam cá, e nós, em alguns, não sabemos a proveniência dos órgãos, e noutros sabemos e não. E eu já dizia à doutora Susana Sampaio, isto foi em 2016, quem vende deve ser sancionado, mas quem compra também não deve ficar impune em relação a isto. Se nós queremos quebrar esta cadeia, temos que atuar, efetivamente, não podemos deixar isto. O IPST muito bem quer que os médicos denunciem os casos suspeitos, este não seria o título ideal, mais uma vez, mas quer realmente é que se possa colaborar neste aspecto internacional para quebrar esta barreira. Isto são palavras da doutora Ana Pires Silva, o que ela disse hoje já reflete isto. E só para dizer que, penso que foi em 2013 que tivemos cá o Dia Europeu da Doação, tivemos cá este senhor, que é um senhor absolutamente notável, Francis Delmoni, que tem feito uma cruzada enorme contra o tráfico de órgãos. Na altura também houve umas notícias sensacionalistas e nós sentimos na obrigação de fazer uma nota de esclarecimento de qual era a situação portuguesa em relação a isto. Isto é só uma parte final daquele artigo que a doutora Ana Pires Silva falou, que mostra que tem que haver elementos-chave para se definir de uma forma muito bem estruturada como é que é feita a tal denúncia disto. Tem que se garantir, efetivamente, que as pessoas sintam que essa denúncia dos casos é útil, que não lhes traz também problemas a eles próprios. Eu só me lembro de um caso de um colega que recebeu um mail a dizer: tenho um órgão para vender. Transmitiu para as autoridades, foi logo chamado à polícia e inquirido de forma bastante agressiva, não é? Ele só tinha recebido o mail e denunciou. Portanto, também é preciso que haja, da parte da justiça, alguma empatia com os cidadãos em relação a isso. Acho que é um trabalho também ser feito. Ou seja, esse colega pensa assim: se eu receber outro, faço delete. E não é a atitude certa, como é evidente. Portanto, aqui tem que haver, efetivamente, uma colaboração de todos para que possamos ultrapassar isto. Eu não vou perder tempo com isto. A doutora Ana já falou de como é que deve ser feito e nós vamos saber o que é que nos reserva em relação a isso, porque todos nós temos o mesmo objetivo: acabar com o tráfico de órgãos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Fernando Macário. Eu depois tenho algumas considerações para fazer, mas será já no período de debate, relativamente àquilo que é o Código Deontológico da Ordem dos Médicos, que já permite a escusa de segredo médico. Eu autorizo médicos todos os dias a poderem revelar segredos que têm sobre os doentes, quando acho que isso é possível de fazer. Eu vou pedir agora ao Dr. Manuel Mendes Silva, que é o Presidente do Conselho Nacional de Ética e de Deontologia Médica da Ordem dos Médicos, que faça a sua intervenção e desde já agradecer-lhe publicamente o parecer que o Conselho de Ética já fez há algum tempo, porque a Ordem dos Médicos está preocupada com esta questão do tráfico de órgãos, no sentido de, enfim, por um lado esclarecer as pessoas, por outro lado, falar também da possibilidade de existir um código de conduta para os médicos, ou seja, de mais informação para os médicos, que eu acho que este é muitas vezes o grande problema do nosso país, que é a falta de informação, que aliás aqui também poderia dar para falar do Registro Nacional de Mandadores, perceber porque é que nós temos muitos órgãos, etc., mas isso ficará seguramente para o debate, para as pessoas menos ligadas à transplantação, porque é evidente que aquelas que estão ligadas à transplantação estão bem por dentro desta problemática. Sr. Doutor, faça o favor. Muito obrigado.
Muito bom dia a todos. Eu queria começar por cumprimentar a mesa e por cumprimentar a assistência e felicitar a organização e agradecer-lhe o convite na pessoa do Dr. João Paulo Almeida e Sousa. Aquilo que eu vou falar sobre tráfico de órgãos e dever do sigilo médico, no fundo está baseado no parecer do Conselho de Ética e Deontologia da Ordem dos Médicos, que foi entregue ao Sr. Bastonário no princípio de março, portanto há 2 meses e tal, sobre este assunto. E, como já foi dito reiteradamente, a extração ilícita de órgãos é um crime que está contemplado no artigo 160 do Código Penal, no capítulo do tráfico de pessoas, sujeitando-se quem o praticar, induzir ou colaborar a penas de prisão superiores a 3 anos. No Código Penal é também referido que este tipo de crime é de natureza pública, com denúncia obrigatória para os funcionários, incluindo os médicos, ainda que os agentes do crime não sejam conhecidos. O médico, no desempenho da sua profissão, pode, pois, confrontar-se com uma tipologia criminal deste tipo. No serviço público, como atrás foi dito, os médicos têm o dever de denunciar os crimes públicos de que tiverem conhecimento no exercício das suas funções, enquanto funcionários. Na atividade privada, os deveres legais não coincidem exatamente com os presentes no exercício das funções públicas, do serviço público. Contudo, há que salientar 2 aspectos. Por um lado, o facto de qualquer pessoa que tiver notícia de um crime o poder denunciar, também conforme o Código Penal, e por outro, o dever ético de proteção das vítimas, que poderá tornar esta não obrigatoriedade legal numa obrigação moral efetiva, procurando salvaguardar os melhores interesses destas vítimas. Ora, nestes casos, vários deveres podem entrar em conflito, como sejam o da denúncia e o do sigilo. Tendo em conta que a violação do segredo profissional pode ser, ele próprio, matéria de responsabilidade penal, o próprio Código Penal assim o afirma, é necessário então proceder a uma ponderação de interesses. Em relação a crimes já cometidos, em princípio deve prevalecer o dever do segredo, exceto nos casos de crimes graves, que quando haja perigo de novas infrações, como é o caso, não é? Mesmo perante um crime já cometido e num contexto em que não haja risco de reincidência, é muito importante que haja a percepção mais alargada que este tipo de procedimento é passível de punição e que isso, de alguma forma, possa servir para dissuadir terceiros de agirem da mesma forma. Em relação a crimes futuros, tratámos de crimes passados, agora em relação a crimes futuros, em princípio deve prevalecer o dever da denúncia. Esta proteção, esta ponderação de deveres não é fácil, todavia, e nela devemos sempre avaliar os diferentes interesses, quer das vítimas, quer da sociedade em geral. Mas a problemática em questão há que avaliar que se trata de um crime grave e com risco de reiteradas práticas criminosas, deve prevalecer sempre o dever de denúncia. Esta conduta tem de defender as vítimas diretas e protege também a sociedade em geral. O Código da Ordem dos Médicos vai também nesse sentido, quando refere no seu artigo 68, que é interdito ao médico participar na colheita ou transplantação de órgãos ou tecidos humanos objetos de comercialização. Acrescentamos que estas práticas, implicando tráfico, constituem uma afronta à dignidade humana, como já foi afirmado, violam os direitos das pessoas, além de representar uma ameaça grave à saúde dos dadores, dos receptores, da saúde pública em geral. Em relação ao sigilo médico, como também foi agora aflorado pelo nosso bastonário, o artigo 32 do Código Deontológico, da escusa do segredo médico, na linha B, é referido que exclui o dever do segredo o que for absolutamente necessário à defesa da dignidade, da honra e dos legítimos interesses do médico, do doente ou de terceiros, não podendo em qualquer destes casos o médico revelar mais do que necessário, nem podendo fazer sem a prévia autorização do bastonário, conforme foi referido. E no artigo 33, nas precauções que não violam o segredo médico, especifica melhor a sua posição. Nas situações em que o risco de vida e o perigo para a saúde pública ou a vida de terceiros seja grave ou iminente, como é o caso, o médico deve tomar as medidas adequadas a evitar que o mesmo se produza, devendo adotar as providências necessárias junto das autoridades competentes. Nesse mesmo sentido, vai o parecer do segredo versus denúncia do consultor jurídico da Ordem dos Médicos, Dr. Paulo Sancho, sobre o crime público de violência doméstica, publicado na Revista da Ordem dos Médicos em dezembro de 2015, que se poderá adaptar a esta problemática. Em conclusão, e em suma, tendo presente os factos expostos, o Conselho Nacional de Ética para e Deontologia Médica propõe ao Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos que clarifique esta posição, dispensando os médicos do dever do sigilo, segredo, desta matéria, à luz dos princípios éticos da justiça, da não maleficência e da beneficência, e permita que estes reportem os casos suspeitos ou confirmados da prática do tráfico de órgãos e tecidos humanos às autoridades judiciárias. Isto, obviamente, também inclui, como é óbvio, o próprio tráfico de órgãos, que é absolutamente interdito na prática médica. E, portanto, era apenas este aspecto deste conflito de sigilo versus denúncia em que o Conselho Nacional de Ética e Deontologia se pronunciou favoravelmente à escusa do sigilo nestas situações. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Dr. Manuel Mendes da Silva, e passaria a fazer um pequeno resumo do que é que fizemos até agora. Doutora Ana Pires da Silva, jurista do IPST, colocou alguns problemas e questões sobre a legislação e o acompanhamento das situações de risco a nível internacional. O Dr. Fernando da Cário mostrou-nos alguns pontos positivos em relação a esta área e à atitude dos profissionais relacionados com a transplantação. Indicou a necessidade de uma educação continuada do doente, e eu acrescentaria aqui, não é só a educação continuada do doente, é a educação continuada dos profissionais, e não só médicos também, e uma avaliação criteriosa. Como pontos negativos é esta inquietação que nos assola a todos, como reagir, como atuar, isso é uma questão que tem que ser, na realidade, debate em sede própria, e quais as obrigações dos médicos que podem ser explicitadas em pouco tempo, e tal e qual, como disse o Dr. Manuel Mendes Silva, em relação aos artigos que dizem respeito ao Código Penal, mas também em relação há aspectos do sigilo médico em que há situações específicas em que podem ser excluídas do sigilo médico sob parecer do bastonário, acabando por fazer uma proposta de clarificação que é muito bem-vinda e que nos confere uma potencialidade grande para um caminho positivo para o futuro. Senhor bastonário, quer intervir?
Não sei quanto tempo é que vamos ter para o debate, se vai haver debate. De qualquer forma, eu gostava só de acrescentar duas ou três pequenas coisas. Primeiro, agradecer a todos os palestrantes. Cada um apresentou a sua palestra de forma clara, sem margem para dúvidas. Ainda assim, permitam-me que acrescento duas ou três pequenas coisas que são importantes, porque há aqui muita gente que provavelmente não está ligada aos transplantes. Porque é que Portugal é um dos países do mundo com uma taxa de transplantação e uma taxa de doador de órgãos, porque a transplantação começa na doação de órgãos, se não houver órgãos não há transplantes, das mais elevadas a nível internacional. Estando entre o segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, depende, vai variando de ano para ano, mas anda por aí. Porque nós temos uma legislação que diz que até prova em contrário nós somos todos doadores. Okay? Ou seja, existe um registro nacional de não-doadores e, portanto, as pessoas ou se inscrevem no registro nacional de não-doadores ou são todos doadores. Se eu perguntar, é esta fantástica assistência que está aqui nesta reunião, para levantar o braço, quem se registou no Registro Nacional de Não-Doadores, eu já sei que ninguém vai levantar o braço. Porque já não há registros no Registro Nacional de Não-Doadores há muitos anos. E, portanto, isto favorece a transplantação, o que é bom para nós. E permite que nós tenhamos uma taxa de transplantação elevada. Agora, os transplantes, nomeadamente os transplantes de rim, que é nestes que o tráfico de órgãos tem um impacto muito maior, chega para os nossos candidatos? Não chega. Apesar das taxas de transplantação, eu estive a ver há pouco no relatório publicado pelo IBST, apesar das taxas de transplantação terem aumentado sucessivamente, eu penso que a de 2017, se não estou em erro, foi a maior de sempre, chegou aos 42,2 por milhão de habitantes, a verdade é que o número de doentes em lista de espera para transplante continua a aumentar. Quer dizer, tem variações de ano para ano, mas a curva é aumentar. E o número de pessoas que estão a fazer uma alternativa a terem um órgão, como disse há bocado o professor Fernando Marcário, são 20 e qualquer coisa mil, estão em diálise. 11 mil. Portanto, os órgãos de facto não chegam. Temos atividade ilegal no tráfico de órgãos em Portugal? Ou seja, nós, os médicos e as pessoas ligadas à área de transplantação fazem negócio nesta área de transplantação, tanto quanto eu tenho conhecimento, não. Isso todo em todo não existe. Se existisse, seguramente acabava por ser conhecido. Agora, existem portugueses que vão à Índia ou ao Paquistão comprar um rim e fazer um transplante? Existem com toda a certeza. Aliás, não é portugueses, existem de todos os países do mundo. Os principais clientes são os americanos, daquilo que é conhecido até agora. Mas também existem muitos europeus, infelizmente. E isto é uma atividade, de facto, criminosa. É uma atividade que tem que ser denunciada, porque não é só quem faz o tráfico de órgãos, as equipas que estão envolvidas nisto, em países em que isto é permitido, deva-se dizer, a Índia e o Paquistão permitem esta atividade, que é uma coisa que eu acho absolutamente extraordinária, mas é também quem utiliza estes serviços. Porque aqui o que está em causa são direitos humanos, direitos que são inalienáveis das pessoas e, portanto, esta é uma obrigação de todos nós. E eu deixo aqui os meus parabéns mais uma vez ao Sr. Presidente do Instituto, no sentido de ter promovido este debate. Este debate é importante porque, acima de tudo, foi aquilo que a doutora Ana França disse e que o professor Macário já tinha relevado, que é há pouca informação. E este é um dever que a Ordem dos Médicos tem empregado. Que, apesar de tudo, em termos daquilo que é a legislação existente, o médico, neste momento, já pode denunciar uma situação destas. Basta pedir o levantamento de sigilo ao bastonário. É daquelas coisas em que o bastonário decide na própria semana. Não há nenhuma semana em que eu não tome uma decisão de sim ou não de levantamento de escusa de sigilo médico. Não é por causa de tráfico de órgãos, por várias matérias diferentes. E, portanto, os médicos já o podem fazer, mas provavelmente os médicos não sabem. E este é um problema, e nós, se calhar, temos o dever, e vamos fazê-lo, de ter um código de conduta que os médicos devem adotar e pedir aos médicos que também colaborem na luta contra o tráfico de órgãos. Porque é isso que se trata, porque os médicos, num ponto ou noutro, acabam por ter contacto com um doente que foi fazer um transplante e que depois teve uma complicação, alguma coisa correu mal, e que acaba por ir falar com um médico ou um hospital, público, privado, seja o que for. Portanto, este é o apelo que eu, enfim, e é o desafio que eu também lanço aqui, nomeadamente aos médicos, mas que vai ser trabalhado e que obviamente, o IPST vai contar com a Ordem dos Médicos neste sentido. Portanto, eu agora, se calhar, vou terminar, senão ocupo o espaço todo, lançava o debate, não é?
Questões da audiência... É um assunto sensível e
Eu fiquei muito satisfeito de ouvir as palavras do nosso bastonário em relação a isto, porque um aspecto fundamental para que haja efetivamente se dê conhecimento de eventuais casos que voltem a aparecer é que as pessoas se sintam confortáveis na sua atitude em relação a isso. Ou seja, ninguém quer denunciar um caso destes para depois passar o resto do tempo cheio de problemas e de questões. Portanto, tem que haver realmente mecanismos que a pessoa se sinta confortável, como, por exemplo, aqueles que vêm descritos naquele artigo holandês sobre a forma como deve ser feita e registada e onde, e preservando, quando necessário, a anonimidade das pessoas em relação a isso. Portanto, eu acho que um ponto fulcral é, efetivamente, o que já disse, a informação. Os médicos não estão informados que podem levantar o sigilo neste tipo de situações, até porque é relativamente recente o foco em relação ao tráfico de órgãos, não é? E o outro aspecto é o conforto em relação às situações. As pessoas não querem ficar numa teia de problemas quando denunciam uma situação destas. Querem que isso dê alguma efetividade em relação a isso. Depois há a questão em que uma coisa é quando um cidadão português vai lá fora e vem, outra coisa é um cidadão estrangeiro, como é que devemos atuar isso? Portanto, é preciso um papel muito grande da Ordem dos Médicos de esclarecimento em relação a isso. Só mais uma nota, queria referir, esta lei de consentimento presumido é extremamente importante para a transplantação, mas muito além disso vai o facto de termos uma efetiva organização de detecção de dadores e de colheita de órgãos eficaz, como por exemplo a Espanha. Não é só o consentimento presumido, outros países têm consentimento presumido e não têm esta taxa, mas tem que se fazer justiça aqui também ao trabalho de anos e anos e anos da aperfeiçoação desta rede de detecção de dadores e de colheita de órgãos que funciona bem em Portugal.
Só alguns comentários também. Em relação à questão da existência ou não de casos suspeitos ou confirmados de turismo de transplantação em Portugal, queria dizer que nós o ano passado lançámos um inquérito junto a todos os centros de transplantação com doador vivo e, portanto, não houve nenhum caso reportado. Ou seja, a pergunta era, e a ideia era tentar saber se algum doente português foi lá fora fazer um transplante ilegal e estava neste momento a ser seguido nos nossos centros de transplantação. Nenhum caso foi reportado. Outra questão tem a ver com a questão da desvinculação portanto, dos médicos, do segredo médico. Falou há pouco o Soutor da questão dos crimes cometidos, se o crime já está cometido, se prevalece o dever de denúncia ou o dever do segredo médico. Em relação ao tráfico de órgãos, penso que tem alguma especificidade, ou seja, é muito importante que quer não só nos crimes cometidos, como nos crimes, ou melhor, não só nos crimes que se potencialmente podem vir a ser cometidos, os futuros, como nos crimes já cometidos, ou seja, os passados, exista essa desvinculação, essa autorização por parte da Ordem dos Médicos para os médicos poderem reportar esses casos. E porquê? Porque a Convenção contra o Tráfico de Órgãos, o seu principal foco e objetivo não é punir o doente que recorre a este órgão, a este transplante, é obter informações que são preciosas para fazer a investigação criminal e desmantelar as redes, o crime organizado que funciona nesses países terceiros, não é? E, portanto, mesmo quando o crime já foi cometido, é muito importante que o médico possa revelar aos órgãos de polícia criminal ou então pode ser perfeitamente revelar às autoridades de saúde, que depois remete para a polícia, os órgãos de polícia criminal. O médico não tem que reportar diretamente aos órgãos de polícia criminal. Pode ser feito às autoridades de saúde, que depois, por sua vez, reporta. Portanto, essa é uma hipótese que pode ser discutida no âmbito da definição desse protocolo. É muito importante que o médico possa efetivamente revelar essas informações, porque essas informações são que informações? É, por exemplo, saber o país onde aconteceu o transplante ilícito, é saber a clínica, a cidade, a equipa médica, só o doente é que tem acesso a essas informações e, portanto, muitas vezes traz com ele alguns documentos médicos, embora muito incompletos, mas que podem efetivamente ter informações que são preciosas para a investigação criminal. Por outro lado, em relação à denúncia, entre aspas, anónima, como falava o Dr. Fernando Macário, eu, e vou explicar a minha posição pessoal sobre esta matéria, Não creio que deva ser anónimo, ou seja, eu creio que a identificação do doente poderá e deverá ser revelada, mas não para efeitos de ser punido, ou seja, eu acho que, como disse há pouco, a Convenção contra o Tráfico de Órgãos deixa em aberto a decisão aos países de optarem por criminalizar, ou seja, punir os doentes. E a mim parece-me que, tendo em conta que a Convenção contra o Tráfico de Órgãos, o seu principal objetivo é obter cooperação por parte dos doentes que fizeram os transplantes e, portanto, são titulares de informação preciosa para a investigação criminal, creio que o doente deverá ser visto como uma testemunha e, nessa medida, cooperar com os órgãos de polícia criminal e, nessa medida, poder ser revelada a sua identidade, mas não para efeitos de punição. Mas isto é a minha opinião pessoal e, obviamente, que isto vai ser discutido num âmbito do grupo de trabalho que vamos fazer com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Saúde e com o Ministério da Justiça e com a Ordem dos Médicos, e é esta discussão que vai ser feita, saber se vai ou não vai e em que circunstâncias. Portanto, isto.
Não, aquilo que eu disse e que está escrito é exatamente, vai exatamente nesse sentido. Em relação a crimes já cometidos, o princípio que deve prevalecer é o dever do segredo, exceto nos casos de crimes graves ou quando haja perigo de novas infrações, como é o caso. Mesmo perante um crime já cometido e num contexto em que não haja risco de reincidência, é muito importante, isto no ponto de vista teórico, é muito importante que haja a percepção mais alargada que esse tipo de procedimento é passível de punição e que isso, de alguma forma, possa servir para dissuadir terceiros de agirem da mesma forma. Portanto, eu penso que o parecer é claro nesse sentido e estamos perfeitamente em sintonia e competirá nesta perspectiva ao médico agir nesse sentido, e foi essa a proposta que o Conselho de Ética fez ao Conselho Nacional Executivo da Ordem e ao Sr. Bastonário.
Sim, e nós posso dizer que, como ponto focal que tem acompanhado estas matérias a nível internacional, como membro da Rede Internacional de Peritos junto ao Conselho da Europa contra o Tráfico de Órgãos, temos feito várias reuniões sobre esta matéria, somos mais de 30 países, mais de 30 e tal peritos, e tem-se discutido muito estas questões e a necessidade de um protocolo de atuação para os médicos é um dos pontos-chave para prevenir e combater o tráfico, lá está, para se poder ter acesso a informação privilegiada sobre as redes de tráfico de órgãos. E também posso dizer que estou muito contente com a posição da Ordem dos Médicos sobre esta matéria e posso dizer-lhes que, com o conhecimento que me é possível ter, porque participo nesta rede internacional, somos pioneiros. Somos pioneiros e estamos a fazer realmente um trabalho como talvez nenhum país esteja ainda a fazer. E, portanto, acho que devemos todos honrar-nos por estarmos a caminhar neste sentido. Muito obrigada.
Só uma nota que eu queria colocar aqui. Quando falo em denúncia anónima, é a proposta de uma plataforma de denúncia, isto no registro holandês, não é o denunciante é que é anónimo.
Sim,
é o, mas aquilo é apenas uma plataforma, uma proposta de uma plataforma holandesa. Não, não quero dizer de forma nenhuma que concordo com essa forma de atuar.
É uma
não,
questão não, que terá que ser discutida. Tem que ser. Obviamente, os moldes deste mecanismo de reforma.
É porque eu não gosto nada de denúncias anónimas.
Chegados a este ponto, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos e a atenção que devotaram a este tema. Agradecer a todos os intervenientes e aos colegas da mesa todos os comentários e acessórios e tão importantes neste desenvolvimento da continuidade deste trabalho, que é muito importante para todos nós. Dizer-vos que os inícios da tarde, às 14h45, vai ter início a sessão número 3 com a perspectiva relativa à investigação criminal, uma parte importante e um componente determinante para o futuro em relação àquilo que poderá ser feito em Portugal e à intervenção destas áreas, e por isso eu convidava-vos todos agora para almoçarmos e depois voltarmos. Muito obrigada a todos. Obrigada.